Só queria dizer uma coisa. Finalmente um episódio que a gente não vai fazer nexo com política. Tá ok? Forte abraço.
Ou será que não?
Ei, você aí, escuta que já vai começar.
Que satisfação, Aspira.
É mesmo? É! Foda!
É, tá bom. Talking
Cast. Obrigado por ouvir e seja bem-vindo ao Talking Cast, seu podcast que fala, comenta e discute o maravilhoso mundo da cultura nerdica. A pergunta que fica é: onde está o Ali? Aqui estou ao lado de...
Tiago West, se você quiser falar com a gente, o nosso e-mail é talkingcast@gmail.com.
E hoje, Tiagão, um tema muito esperado e desejado por todos os nossos fãs otakus.
Sim, da Otakolândia.
E hoje, então, vamos falar sobre o que, convenhamos, é o anime mais famoso do mundo. É o que todo mundo conhece, vamos dizer, até a mãe de quem tá em casa já falou. Quem tá assistindo aí o Goku? Quem é o Goku? Todo anime é Goku, né? E hoje a gente vai falar, então, claro, dele, que tem até um dia especial só dele, que é Dragon Ball, a saga toda. Vamos falar, que nem fizemos com Star Wars, né? Vamos falar de todo o universo desse anime tão nostálgico que até hoje mexe com o coração de vários fãs e velhos paias pelo mundo inteiro.
Eu acho que Dragon Ball, ele foi o início de tudo que você conhece como anime, né, cara?
E é depois a nossa vinhetinha vinhetosa. Cadê você, vinheta?
Dragon Ball Z.
Oi, eu sou o Goku. Não percam! O próximo capítulo de Dragon Ball Z será...
Vegeta! Olha bem!
Você é retardado por acaso? Hã?
Tiagão, então, se tem um anime que a gente precisava fazer esse especial, sem sombra de dúvidas, é Dragon Ball, né? Porque...
Sim. Ele marcou, pode reparar que toda geração de pessoas que viveram no que teve a sua infância nos anos 90, que é o nosso caso e o caso de muita gente que ouve a gente, essa infância dos anos 90, de TV Globinho, sabe, essa coisa, todos eles são fãs de anime, todos. Todos gostam de anime.
Na verdade, eu acho que o Dragon Ball, ele veio a partir do boom que foi os animes na Manchete, né?
Isso.
Naquela leva que todo mundo, oh, cara, tá dando certo, tá vendendo, vamos trazer também.
Acho sim, mas quando... é que eu digo assim, essa geração do... Nossa, não é que gosta só, sabe, de animes que passavam na TV. É uma galera que gosta de anime, sacou? Justamente por causa desses animes que passavam na TV. Você pode ver, hoje em dia você não vê tanto anime, mas se você for puxar a TV uns 15, 20 anos atrás, só tinha anime passando, cara.
Sim, o dia todo, de manhã, tarde.
Dia todo, manhã até tarde, porque dava muita grana, né? A galera queria assistir anime. Você tinha anime na hora do almoço,
vendia muito
de manhã... Vendia muito boneco. Você tinha anime de manhã, anime no almoço, quando chegava da escola às 6 horas da tarde, tinha anime passando ainda, pô. Tinha sábado ainda, domingo, tinha anime, tinha desenho. É, a gente teve essa geração muito legal de assistir muito desenho na TV, né, cara? Coisa que hoje em dia não tá gerando mais tempo que a TV
não
tá morrendo.
Existe, na verdade. Né? Hoje você tem, acho que só das emissoras grandes, só o SBT que tem. Mas É naquela moda ainda Tom e Jerry e desenho da Barbie, sabe?
É, porque essa nossa geração agora não tá mais acompanhando pela TV essas coisas, né, cara? Aquela coisa antiga que a gente tinha de acordar cedo pra assistir Dragon Ball não vai existir mais.
É, até porque era a única chance que a gente tinha de assistir, né? Porque, bem dizer, não existia internet, não tinha outros meios, qualquer outro meio de assistir TV paga era caro, mas era TV, né? Convenção, nossa, tem que esperar o horário, a boa vontade do canal. E... pra você ter um DVD desse aí era difícil, porque não era fácil a pirataria pra aquela época, né? Trazer um anime pra você, tipo, na, né, banca do camelô.
Inclusive, você pode reparar que o Brasil, ele nunca passou por essa coisa da TV a cabo, né, cara? A gente não teve isso daí.
Não. Sim.
O Brasil, ele foi direto da TV normal pra o serviço de streamer, né? Então...
Na verdade, pra você ter uma ideia, eu fui ter TV a cabo há 4 anos atrás, já não tenho mais, porque não vale a pena.
Já não vale mais a pena, já não compensa pagar.
É jogar dinheiro fora.
Sim, hoje em dia
é. Que você tem. Hoje em dia compensa muito mais você ter os seus streamings, né? Você tem streaming dedicado a só anime, que a gente não vai falar o nome porque não paga a gente.
Não, a gente paga, a gente fala, pode ter certeza.
É. O nome é difícil, mas todo mundo sabe quem é, mas ninguém sabe escrever o nome deles.
É uns crush aí, né?
É, uns crush, né?
Mas o... Não só pelo serviço de streaming, mas hoje em dia você tem aí no YouTube muito anime que tá passando, você tem na internet pra baixar, pelos torrents da vida aí, né?
Torrent!
E eu acho que dessa geração, olha pra você ver, tudo isso, olha pra você ver como é que é a coisa interessante, tudo isso que você tem hoje em dia na internet de acesso de anime, começou por quê? Porque a nossa geração gostava de assistir anime na internet, no sábado de manhã.
Na TV,
entendeu? E eu acho que se você for ver o anime que mais marcou, ou pelo menos o primeiro que marcou dessa geração de animes, foi sem dúvida nenhuma Dragon Ball, entendeu?
Dragon Ball. A gente teve, antes do Dragon Ball, vamos dizer, o Cavaleiro do Zodíaco, que teve lá seu público, sua fama, mas, vamos dizer, pra minha geração, que é a geração do Thiago, ao mesmo tempo, eu acho que o Dragon Ball marcou até mais, porque a gente é um pouquinho mais novo do que a galera que viu Cavaleiros, né?
Eu acho que Cavaleiros fez fama depois do Dragon Ball, Watson. Porque Cavaleiros foi em 96, não foi? Que começou a fazer na Manchete ali, mas já tinha o Dragon Ball clássico, acho que já tinha saído na Manchete mesmo.
É que assim, a gente tá falando por lançamento, mas o Dragon Ball clássico, eu lembro bem, assim, porque a gente já entrando no Dragon Ball, né? O Dragon Ball clássico, ele era a aventura do Goku que a gente assistia sábado de manhã no SBT.
Eu lembro que, sabe o que eu lembro muito? Férias. Eu lembro muito que eu fiquei triste quando o Goku morre. Lá lembra quando que eu achei que o Goku tinha morrido, né? Porque o Mestre Kame não caiu nele. Uhum. Eu lembro que eu tava chorando pra minha mãe. Ai, o Goku morreu! Uhum. Eu falei, não morre, guri. Não é de verdade. Eu falei, morre assim. Daí no fim era o Mestre Kame, ele tinha derrotado a Lua, né? Ele tinha destruído a Lua pra...
Destruído a Lua pro Goku.
O Goku deixar de ser... Usado, né? Usaram pra ele voltar a ser criança.
Usaram que na época a gente chamava de macaco gigante, porque...
Mas também, é um macaco, né? Usaram, olha o nome. Você acha que uma criança vai decorar esse nome?
Não, isso é que nem... Sabe quando você fala o nome de personagem pela versão japonesa? Você quer pagar de metido?
Tô ligado.
Então, é isso. É, a negada começa ali. Ah, usaram. Não é macaco gigante. Usaram. Mas na época, você era moleque, você chamava de macaco, né? Gigante, pô.
Eu acho que não tinha na versão aqui. A gente, naquele tempo, nem sabia o que era assistir dublado legendado,
sabia, né?
Sabia, né?
É que hoje a gente tinha que pagar de intelectual, né? Osaro, vamos falar do Osaro.
Menino Astolfo. Mas vou falar pra ti que depois que eu assisti Dragon Ball legendado, eu já não consigo assistir dublado mais não, cara. Eu não consigo mesmo. Eu tentei assistir dublado, eu não consigo, cara. Eu vejo o Wendel falando assim, eu falo, cara... Não.
Eu tenho muito isso com Dragon Ball Super. Até já... falando meio que é o Dragon Ball Super, porque isso mudou o meu aspecto, porque todo Dragon Ball chegava com atraso pra gente, né? Sempre assistiu.
Sim, sempre chegou, né?
Chegando, tipo, 5 anos depois de lançar lá no Japão, ele vinha pra cá. Tanto que a gente já sabia o que ia acontecer na revista Herói, né?
Não, na revista Herói, velho.
Li os spoilers lá e tava nem aí.
O próprio anime já falava no final. Próximo episódio, Goku vira o Super Saiyajin.
Mas ele falava pro Sold, mas eu lembro de comprar a revista Herói, que tinha na capa Dragon Ball GT, que eu nem sabia o que era, e tava no Dragon Ball Bu ainda.
Dragon Ball Z.
Oi, eu sou o Goku. Não percam! O próximo capítulo de Dragon Ball Z será...
Vegeta! Olha bem!
Você é retardado por acaso? Hã?
Cara, eu lembro que quando veio o Dragon Ball Super, mudou, né, toda a perspectiva. Você trazia o velho paia de novo, que é a gente, né? Nesse caso, a gente é o velho paia, essa é a realidade. Quem disse que esse dia não ia chegar, não, Thiagão?
É, filho, geração infância some, né? Não adianta.
É.
Sua vida muda.
E assim, que a gente ia voltar a acompanhar Dragon Ball com aventuras inéditas e você tendo que esperar... Toda vez, uma vez por semana, sai um episódio novo pra você assistir da forma meio ali obscura, não oficial, às vezes sem legenda, com legenda ruim, pra você descobrir o que ia acontecer. Assistia às vezes sábado, 3 horas da manhã, cara. Um episódio de 20 minutos, você perdia a madrugada inteira. Então, é legal ver como isso mudou.
Uma galerinha bêbada que tava assistindo Dragon Ball também de madrugada, lembra?
Ah, tem essa galera também. Comentando os episódios finais, né?
Ai, caramba. Foi bom.
Cara, e assim, eu acho que é interessante isso, da gente voltar 20 anos depois tem ainda esse legado. E quando eu assisti o legendado, cara, eu tenho a mesma sensação que você. Eu assisti depois a versão dublada que foi traduzida pro Brasil, né?
Sim.
Ah, cara, eu fiquei decepcionado. Eu sou um entusiasta da dublagem brasileira.
Eu não posso dizer que eu sou entusiasta da dublagem brasileira. Eu gosto de muita coisa legendada. Até filme eu não gosto muito de assistir dublado. Mas não por causa dessa coisa do cultismo, sabe? Ah, eu sou cult. Mas é porque eu acho que passa mais a emoção do que tá acontecendo, sabe? Uhum. Você tem uma outra interpretação em outra língua. Não é só um lance de que, sabe? De ouvir em linguagem original.
Não, é intelectual. Eu sei falar inglês,
né? Não, não é. É tipo, a interpretação é outra mesmo, sacou? Aham. Uhum. Você consegue entender o que a pessoa tá querendo te passar. Tem até, eu acho que o One Piece tem uma parte que eu tava vendo lá que... One Piece eu acho que é a pior dublagem do Brasil. Mas quando você assiste legendado, fala uma coisa. O Luffy chama o cara de baca, tá ligado? Que seria tipo burro, idiota, né? Uhum. E daí na versão dublada, seu nojento, sabe? Tipo... Calma lá, brother.
Nem cabe na mesma...
Calma lá, brother. Não é a mesma coisa, tá ligado? Você chamar alguém de burro, chamar alguém de nojento, é duas coisas diferentes, porra.
Meu, como que você sinca? Pra começar, como que você sinca? Baca com nojento.
Ah, eu não sei.
Ou abre boca do personagem no caixa ali, né, pô?
Ai, caralho, mas é foda, cara. Eu acho que nessa parada da legenda, né? Você assistir legendado, depois que você pega um gosto ali pela legenda, é difícil você voltar a assistir dublado de novo.
É, mas eu acho que o meu caso foi. Não é nem acostumar com a versão original. É a questão de aportuguesar, brasileirar, colocar gíria, youtubizar, sabe? Aquilo.
Isso é meio triste, né, cara?
Prejudica um pouco, ó, porque você sabe o que é o texto original, ou, vamos dizer, você sabe o que é legendado, às vezes por fandub, o que, que ele legendou ali, que às vezes pode ser nem ser a versão original, mas você ainda tem um contexto. Aí quando joga pro português, você fica... Aí você aprende, você acostuma a falar os nomes na versão japonesa e vem pro Brasil, tipo, o Zeno-sama vira senhorzinho.
É.
Senhorzinho.
E eu não gosto, sabe o que eu não gosto também muito? É que nem eu vi as dublagens do Wills, por exemplo, né? Uhum. Ele tem um tom bem afeminado no japonês, sabe? Ele tem aquele tom bem afeminado de falar. E isso é proposital. É, o personagem é assim, entendeu?
Sim.
Ele tem esse tom mais afeminado. E quando traz pra dublagem, os caras às vezes não traz exatamente do mesmo jeito, entendeu? Ou quando traz, não fica tão bom. A dublagem do Bills, por exemplo, o Bills ele tem no japonês ele é meio idiota quando você vê ele falando, né? Ele não é bobo, mas ele é meio inocente, assim. Você vê ele falando, eu quero comer, não sei o que, entendeu? Você vê que ele é o deus da morte, mas ele não é um adulto, sabe? Você vê que ele tem uma mentalidade meio de infantil. Mas quando você vem pra versão dublada, ele tem uma voz de um senhorzão, assim, sabe, velho. Então, não sei, cara, eu achei que não ficou legal.
É, eu acho que o que mata mesmo que eles tentaram dar uma de One Punch Man e o Hakusho. Só que, cara, Dragon Ball não funciona assim, desse jeito, sabe? Não querendo cagar a regra.
Eu acho que pra quem não assistiu legendado, até funciona, sabe?
Eu acho que, cara, nem pra quem assistiu, porque uma coisa é você fazer aquele One Punch Man, sai do meu peixe, sabe? Um negócio assim. Outra coisa assim, o cara fala, tá no programa da Ana Maria, rapaz, sabe? Tipo, não força assim, sabe?
Foda da grávida de Taubaté, né?
Não, Taubaté, cara, não exagera.
Não, é exagerado.
Cara, pra mim encaixa. Uma coisa é você fazer que nem tem uma série da Netflix, né, que é do mesmo criador Simpsons, que chama Desencanto. E ele, pra dublagem, ficou perfeito porque eles usam os memes na internet. Tipo, tá pegando fogo, legal, bicho, né? Sabe? Desencanto aquilo funciona porque legal. É um negócio de humor, cara. Agora se trazer isso pra um anime famoso, não sei o quê. Ah, vamos usar essa pegada aqui. Nunca teve. Ah, teve mais ou menos, mas não era assim descrachado, tipo, o cara fala do Faustão no meio do episódio, sabe?
Uhum.
Então, eu acho que
é que eu acho que na versão original do Desencanto já é esculachado, né? Desencanto ele é esculachado por si próprio. É um demoninho que fuma maconha, eu tô chamando ele de gato, entendeu? Ele é zoado. É. Mas no.
Então, isso que eu falo, é voltado pro humor, então você já espera que ele.
Que ele surpreenda. Essa
traga você pra dar risada, cara.
É, o One Punch, por exemplo, ele é puro humor, né, cara? O One Punch ele não tem esse. Esse tema da. Porque o Dragon Ball ele se leva um pouco a sério algumas vezes, né?
Sim, sim.
O One Punch não. O One Punch ele não se leva a sério em momento nenhum. Então dá pra você dar um.
É escrachado. Cara, eu posso falar bem a verdade. Até no Yu Yu Hakusho tem hora que eu vi que existe um culto em cima dessa dublagem. Tem coisas que eu olho assim e falo. Tipo, ele fala assim: ah, rapadura é doce, mas não é mole, não. Eu assistindo isso hoje, eu olho e falo: cara, como isso é tosco, sabe?
Dragon Ball Z.
Oi, eu sou o Goku. Não percam! O próximo capítulo de Dragon Ball Z será...
Vegeta! Olha bem!
Você é retardado por acaso? Hã?
É, não, ó, eu vou te falar, Dragon Ball, a questão dele não é que ele é super estimado, ele é super amado, então a gente meio que passa pano pra algumas coisinhas, entendeu? Essa é a
do Dragon Ball. Algumas, muitas, né? Algumas milhares.
Ele, assim, tipo, a história do Dragon Ball no clássico, ela é linda, né, cara? Ele tem uma linha, você vê o Goku quando ele vai procurar a Bulma lá, que ele chega com um desenho pro policial falando, essa mulher aqui, o policial fala, o que que é isso? Isso, né? Isso é incrível, cara. É uma coisa muito bem sacada do anime. Agora, quando você vai avançando ali, tem várias coisinhas que você vê que, sabe? É, ah, existe um guerreiro lendário Super Saiyajin. Daqui a pouco todo mundo é Super Saiyajin. Então, ele tem certos problemas. A gente, como a gente gosta muito por nostalgia, a gente meio que ignora isso, mas gosta do que tá vendo, entendeu? Mas se você fosse ser um cara chato de exigir que o anime tivesse uma linha, nunca Dragon Ball ia ser aceitado, tá ligado? Que a gente gosta, porque tem muita porrada, as ações são legais, as histórias são muito viradas pra ação e é bem feita, do jeito legal, tem humor. Mas a história do Dragon Ball não é a melhor do mundo, entendeu? O Dragon Ball não. Nem tem. Eu acho que nem é vendido dessa forma, entendeu? Dragon Ball não tem uma história muito boa e ele nem se propõe a ter uma história muito boa. É isso que pelo menos que eu enxergo em Dragon Ball. Ele não se propõe a ter uma linha de história perfeita que siga as regras. Não, ele é meio esculachadão mesmo, entendeu?
Eu acho que é interessante se a gente for pegar, você falou do Dragon Ball Clássico, que o Dragon Ball Clássico era isso, ele era uma aventura com doses Sim. cavalares de humor e Sim. algumas lutas, né? Que às vezes resolviam da forma né? mais banal, por exemplo, porque você tem a figura do Goku ingênuo, criança, Sim. pega muito bem quando ele é assim, tem uma coisa que já fica ruim no Super, por exemplo, mas falando do Clássico. Uhum. Aquela questão, porque ser uma criança ingênua que não entende das coisas, não tem malícia nenhuma... Não sabe diferenciar, sabe, questões sexuais e coisas e tal. É.
Não, aquele é incrível, é cara, muito... quando ele chega pra. Ele chega pro meio da cidade lá. Ele fala pra primeira mulher, ah, você é boa, mulher não. Ele fala, ah, você é igualzinho. Mulher não tem nada a ver, tá ligado? Que tá, não é igual aquele, não é acostumado com a sociedade. Quando, quando ela dá pão pra ele, lembra? Ele fala, a carne tá esfrelada e o chá tá amargo. O café com... ela deu pra ele comer. É muito legal, cara.
É muito da hora, porque, assim, muito. Uma aventura simples, é, tipo, existem as histórias do dragão, tem uma que é pra realizar um desejo dela, que eu nem lembro qual
que é uma namorada,
É. Que é sempre um desejo muito assim, ah, meu Deus, que desejo ótimo, é sempre uma coisa banal.
É, você vê que ele não se pretende ser levado muito a sério, sacou? É um anime que ele é muito simples, ele é muito bonito, ele tem uma temática muito fácil. Eu acho que o começo do Dragon Ball ficar um pouco bagunçado foi quando começaram a introduzir essa coisa do Goku ser um alienígena, sacou?
Quando tentaram deixar uma coisa maior na história, né?
É. Eu acho que quando Dragon Ball se vendia apenas como um anime engraçado de uma aventura divertida, eu acho que ele era mais sincero. Não tô dizendo que é ruim, não ficou ruim, mas era mais sincero.
É, vamos dizer assim que ali foi o tradicional, uma coisa que nem você falou, a coisa ingênua. Quando veio pro Dragon Ball Z, os artistas, já virou uma coisa mais profissional, mais financeira.
Seria como se mais ou menos na terceira temporada de One Punch ele chegasse tentando dar uma explicação de onde que ele veio, entendeu?
De onde veio a força dele.
É, seria tipo isso. Sim. Você não quer saber.
Dragon Ball tinha muito esse negócio. Por que esse moleque tem todo esse poder?
É forte.
Esse moleque tem um rabo,
né?
Sabe?
É, e não precisava explicação, entendeu? Não tinha, ele só tinha rabo.
Eu acho que é interessante esse negócio do Dragon Ball, e assim, ele virava um macaco gigante quando ele via a lua cheia.
Mas eu acho que faz parte cultural de várias culturas, assim, dessa coisa da lua cheia transformada.
Na verdade, existe
né?
uma lenda lá que baseou o Akira nessa história, né? Que
é o japonês,
o homem macaco lá, né?
É o Rei Macaco, a viagem para o leste,
o
né?
O Rei Macaco, isso.
Acho que é uma lenda chinesa, se não me engano, é a viagem para o leste. De um macaco que ele vivia com os deuses, no mundo dos deuses lá, e daí ele resolveu sair de lá e vir para a Terra fazer umas bagunças. Eu acho que existe essa lenda na China. Eu não sei bem o contexto dela, mas eu sei que é isso.
E outra, coisa que meio que foi a referência foi o Superman, né?
Superman?
É, o moleque, o vozinho, acho um moleque lá que veio do nada, sim. Dentro de uma nave...
Então, eu sei que dentro da cultura chinesa, e no Japão você vê muito isso com os animes, acho que até Naruto fala sobre isso, é aquela coisa do bastão gigante que cresce, sabe, o bastão mágico, isso você tem em vários animes, assim, dos macacos, mas isso já é da lenda chinesa, entendeu?
É, esses chineses são mesmo muito safados.
E eu acho que tem no Naruto tem um Goku, tem um macaco gigante chamado Goku, que é um macaco de quatro patas, que também é uma homenagem à lenda e também ao Goku do Dragon Ball. O próprio criador do anime já falou.
Uma ofensa, ele fez essa homenagem, ele é um macaco, não pensa.
Ele fez essa homenagem ao Dragon Ball de pôr o nome de Goku nesse macaco de quatro caudas do Naruto. E foi uma homenagem que ele fez mesmo. No final ele até fez uma homenagem ao One Piece também, no final do anime, sabe? Esses caras, assim, eles têm muita amizade entre eles, né?
E aí, fã de Naruto e Dragon Ball, brigando, né, seus palhaços?
É isso que eu ia dizer agora. A galera fica que nem bobo brigando, a galera fica que nem tonto brigando, mas
com os caras dando risada tomando uísque.
É, e os caras estão lá homenageando um ao outro, porque eles gostam do trabalho do outro, entendeu? Os caras. Quem tem
um
a
briga. Ajuda o outro, dá umas dicas, né? Não tem isso.
Quem tem isso é o fã, garanto que esses caras, eles saem de noite pro rolê e falam, porra, nós dois fizemos um anime foda, que legal, entendeu? Os caras não tem essa treta, quem tem é o fã idiota que gosta de fazer a fanbase de ficar brigando com o bando de mongol. Eu acho que tem várias homenagens que você vê dentro de vários animes, assim, e meio que todo anime, assim, grande, assim, ele começa a falar um pouco sobre o macaco gigante chamado Goku, entendeu? Que é dessa lenda chinesa, tem a mesma origem. E essa coisa do bastão gigante também, sabe? Todas essas coisas assim seguem uma linha dessa lenda chinesa aí. E Dragon Ball trouxe um pouco dessa coisa de trazer as lendas chinesas, né? Para o mundo dos animes. Você vê que o Hakusho tem a Kurama, que também é a raposa lá da cultura chinesa, entendeu? Assim como você tem no Naruto. E, enfim, esses grandes animes assim, eles sempre têm alguma coisa nesse sentido. O Luffy é o homem macaco, o Monkey D. Luffy. Ele é um menino macaco. Você vê várias vezes no anime os caras falando, ah, é o macaco mesmo, entendeu? Porque trouxe essa coisa do protagonismo do macaco, que é um bicho bobo e brincalhão, entendeu? E isso começou tudo com tudo que o Akira Toriyama criou.
Dragon Ball Z.
Oi, eu sou o Goku. Não percam o próximo capítulo de Dragon Ball Z, será?
Vegeta! Olha bem!
Você é retardado por acaso?
Cara, e é uma aventura simples se você for ver. Pô, porque é a Bulma, né, junto com o Goku, sai pelo mundo atrás das sete esferas do dragão pra realizar um desejo. E eles encontram os inimigos, que é tipo uma equipe Rocket lá, toda atrapalhada, que faz besteira toda a vida, né?
Sim.
É, tem o Pilaf e a turma, que é o Pilaf e a turma dele, né?
Acho que o Pilaf
tem uma corporação do mal. Hã?
Pilaf é o primeiro vilão do Dragon Ball, não é?
Então, esse eu fico na dúvida. Acho que ele veio antes do Red Ribbon, né?
Veio antes.
Foi tipo o principal, o primeiro que queria as esferas do dragão pra ser o imperador do mundo, ser imortal. Todo vilão do mal quer ser imortal e ser imperador.
O Pilaf, ele veio como aquele vilão idiota que tinha alguns seguidores, sabe? E ele tinha os robozinhos dele lá, que ele usava pra torturar todo mundo. A pegada
tinha
do Pilaf,
a Mai e o cachorro lá, que eu não lembro o nome.
A Mai e o cachorro. Eu também não lembro o nome do cachorro. Mas era...
A Mike naquela época era só saco de pancada e nem imaginava que um dia ia ser esposa do filho de um saiyajin.
É, aí né, já deu uma cagada foda aí também, né?
E a lógica que se exploda, né?
É lógico que se explode, né? Lógico, verdade.
Ai, ai, cara, mas... Nessa época do clássico, a gente teve, então, o Pilaf, né? Que era o vilão cômico, né? Equipe Rocket, né?
Sim.
Que fazia atrapalhada e saía voando todo episódio. Que o Goku nem sabia como ganhava deles, era na base da inocência, né?
Eu acho que nessa época teve umas aberturas. A abertura dessa época é muito legal, né, cara?
Então vamos lá buscar as esferas do dragão?
Uhum.
Se eu não me engano, eu sempre tenho uma confusão, porque diz que tem duas aberturas, né? A música, né, altera um pouquinho.
Se eu não me engano, uma foi feita pela Globo, outra foi feita pela SBT e outra pela Record, acho.
Sempre a Globo fazendo essas putarias de mexer na abertura dos outros.
Né? Vídeo angélico aqui, né?
Só pra deixar a gente confuso, a gente não saber o que era, mas eu lembro que era uma coisa, né? Vamos lá buscar as esfernas do dragão, mas eu lembro que a abertura era muito da hora pra gente na época. Tipo, eu era criança, 6, 7 anos, a gente cantava junto. Então, cara. E nessa época você tem, eu acho legal isso, que era um compromisso com os níveis de poder dos personagens. Todo mundo que entrava era forte num nível ali, não tinha o seu, vamos dizer.
É, você tinha o Yantio, que era o cara que inventava da porrada no Goku, né, cara?
É.
O Yantio e o Goku, eles brigavam quase no mesmo nível ali, era bem... É. Era bem... Era
a parte da abertura que o Goku vai atacar, vai bater no Yantio com o bastão, o Yantio segura com a espada.
Aham.
Que não tem muita lógica. Do Yantio, né?
Que não tem muita lógica.
Não, hoje é fora de questão, né, totalmente. Não. O próprio Mestikami, cara, que tinha aquela personalidade que ele ia pros torneios disfarçado, que ninguém sabia que era o Mestikami, só todo mundo que assistia, né?
Né, só as pessoas que assistiam o anime. E você tinha aí eu acho que uma coisa que tentaram recuperar um pouco nesse novo Dragon Ball Super, isso, né? Tanto que o Mestikami vai pro torneio lá do
poder.
Do poder, o Yantio não chega aí, eu acho, né?
Não,
o Yantio tá fora. Mas eles tentaram trazer essa personalidade do Dragon Ball clássico, né? Porque foi uma. Sim. Acho que é a melhor época do Dragon Ball, né?
É meio assim, ele dá. Querer dar protagonismo à galera de novo, né? Os coadjuvantes.
Sim.
Meio tirar aquilo das costas do Goku e Vegeta, né?
Agora porque o anime chegou num certo nível, cara, que era ridículo, cara. Os únicos que conseguiam fazer qualquer coisa eram o Goku e Vegeta. E mais ninguém.
E olha lá ainda, né?
E olha lá ainda, entendeu? Eles tinham que se fundir, porque de tão bagunçado que o anime ficou uma época, não tinha a mínima condição. E isso é muito triste quando você pensa num anime grande que nem o Dragon Ball. Eu sempre fui um cara que imaginei que a melhor coisa pra Dragon Ball era ter acabado na época do Freeza, assim, sacou?
Era o ápice da história.
É, foi o ápice da história, foi o momento que mais a história ficou bem desenvolvida, sabe? Eles deviam ter matado o Freeza e depois ter acabado. O personagem que eu mais gosto do Dragon Ball, pelo menos atualmente, é o Mirai Trunks, né? Eu acho muito legal a
história. Que veio depois da saga no Freeza.
Que veio depois. Mas acho que depois daquilo dali a história bagunçou demais. Mas veio a saga Cell, que foi muito bonita. Eu assisti ela na. Acho que foi na Band que eu assistia quando eu era criança. E era muito legal você ver os caras morrendo e tal. O problema do Dragon Ball é que aquilo, né, cara? Morre todo mundo, nasce todo mundo de novo, daí você fica, caraca, velho.
Eu acho que essa questão que a gente tinha, por exemplo, no Dragon Ball clássico, eu lembro da morte do Kuririn, que o Goku tava lá chorando. Você matou o Kuririn! Lembra? O Kuririn de chapeuzinho, terninho gravado.
Ai, caraca.
Cara, aquilo. Putz, você ficava com dor no coração que você lembrava do Kuririn ali com o Goku, os dois eram rival no começo, eram amigos. Treinamento do Mestre Kami, você atravessar o mar pra fazer uma entrega.
E o mais legal do Dragon Ball Clássico, eu acho que é o treinamento do Mestre Kami, né, cara? Aquilo
cara, era cara, aquela é a melhor fase. Que o Mestre Kami é o taradão, que vive fazendo sacanagem.
E é legal que fica a coisa um pouco do Karate Kid, né? De você fazer um treinamento idiota com seus discípulos, sim, né? Fazer pegarem pedra, fazer levarem leite pra todo lado.
Eu lembro, tem uma cena muito legal, engraçada, que quando tem aquela personagem que vira, tipo, a namorada do Mestre Kami.
Aquela que fica espirrando,
eu não lembro o nome dela, mas não é pecado eu lembrar, porque nem o Akira Toriyama lembrou dela depois do resto da história.
Na verdade,
que é aquela personagem que espirrava.
Eu tava vendo a galera falando que, na verdade, rolou um boicote, né? Porque a galera que tinha problema de personalidade não gostaram dessa ideia do Mestre Kami, né?
Mas eu lembro dessa história do Mestre Kami, só pra ver ela maior, né? Ele se veste ele e veste o Goku e o Kuririn de maior só pra dizer, não, isso é nosso uniforme de treinamento, né? Tipo...
É muito aquela coisa do Karate Kid, né, cara? Do treino de qualquer jeito, né, cara?
Posso ser é moda caralho, né?
É moda caralho, vai, vocês vão ficar fortes.
É mais ou menos como a gente falou no outro episódio, o treinamento da Rey com o Luke, né? O Luke com o Yoda, é a mesma coisa. Tudo moda caralho.
Eu acho que um foi inspiração do outro, né, cara? Eu lembro que quando eu fui ver... Quando eu tava assistindo Dragon Ball clássico, né? Assisti faz muito tempo. Você tinha aquela coisa da água da... Como é que era o nome daquela água lá que tinha na torre do Mestre Karin lá? Era a água da vida, né? Alguma coisa assim?
Lembro lembro mais ou menos, mas eu
não vou recordar. O Goku tava disputando com o mestre tal Pai Pai lá pra eles subirem em cima da torre lá. Aí quando o Goku sobe lá em cima, o mestre Karin fala: não, você vai conseguir poder porque você subiu aqui em cima e tal. Uhum. E aí, depois que ele consegue subir lá em cima, tem toda a luta dele depois do Pai Pai, mas eu acho que daí o Akira Toriyama quis reutilizar isso mais pra frente, daí ele bolou uma água que verdadeiramente deixava você forte, lembra? Que daí o Mestre Karin joga o Goku em cima de um labirinto lá e fala que ele tem que passar pelos labirintos e depois tomar água. E aí, se ele tivesse um verdadeiro poder oculto, ele conseguiria ficar forte, senão ele morreria. E aí, quando ele toma, é o poder do Ozaru, né? Que ele consegue usar. E aí que ele entra naquela luta contra o Piccolo da Emao lá, lembra? Que ele dá o... Sim, que sim. O Piccolo da Emao quebra os dois braços dele, as duas pernas, e aí só sobra um acho que um braço dele, né?
Sim, sim.
E aí ele usa o poder do Ozaru lá, ele dá aquele Kamehameha lindo lá, e ele dá um socão nele com o poder do Ozaru. Nossa, acho que aquela cena...
Ele atravessa ele, o golpe do dragão dele lá, né? Uma coisa assim, né?
É alguma coisa assim. E daí mostra ele no fundo o Ozaru e ele dando soco, né? Que ele conseguiu despertar esse poder do Ozaru graças à água que o...
E ele chama de golpe do dragão. O que tem a ver, não?
Eu acho que é na versão do lado, né? Talvez na versão...
É! Parabéns aos envolvidos, novamente. Parabéns.
É, versão dublada. É tudo... Pô... No Brasil, tudo que é dragão, tigre, já fica bonito. Ah, tá bom, pode ser. Não precisa ter lógico.
Golpe do macaco, né? Ia pegar mal hoje em dia, cara.
É, não ia ficar legal não. Mas acho que esse foi um dos momentos mais marcantes da saga do clássico. E era Red Ribbon, né? Que cada... Nossa, a força Red Ribbon era muito foda. Porque eu não sei se lembra o Capitão Red lá, que era o Ruivinho lá, ele queria reunir a Esfera do Dragão pra pedir pra crescer pelo menos uns 20 centímetros mais alto.
No Dragon Ball Super Broly, o Freeza quer as Esferas do Dragão pra aumentar uns 20 centímetros.
Ai, que bosta, cara.
Realmente.
É, pelo menos resgatou um pouco dessa bobeira que o Dragon Ball tinha.
E sabe o que a Bulma queria com as esferas?
Hã?
Ela queria rejuvenescer uns 10 anos.
Que droga, né, cara?
Realmente foi uma puta de homenagem ao clássico.
É, foi uma homenagem foda ao clássico mesmo.
O negócio que eu lembro, você falou da Red Ribbon, ainda falando do clássico, era quando apareceu o tal Pai Pai. Que você tinha aquele capitão lá, fugiu o nome dele, um loiro. Que você achava que era forte, porque ele batia de frente com o Goku, né?
Aham. Uhum.
Aí vem o tal Pai Pai, dá uma linguada nele e mata o cara.
Nossa, você lembra daquele androide que tinha lá no... Nossa, esse momento foi muito legal. Lembra do Dragon Ball Clássico lá? Acho que ele era o Android 14, eu acho, que ele tinha um controle remoto. É, o Frankenstein, ele era bonzinho, mas ele, se ele não fizesse o que os caras mandavam, os caras matavam ele. Uhum. O Dragon Ball, ele tinha os personagens muito legal, né, cara?
Tinha, cara. Tinha, isso... Mas eu lembro do... Cena icônica, você falou que era do... A cena que eu sempre lembro quando eu falo Dragon Ball, na verdade, tem uma que é a dos proibidão, né?
O Dragon Ball sempre tem isso, né, meu?
Que é o tapa, né? Os tapinha.
Dragon Ball sempre
entendedores entenderão. E a outra é a do Ninja Púrpura.
Ah, do bastão na boca. Ai, caraca, o primeiro junto com o Clã das Sombras.
Aquilo, cara, aquilo é... mostra como realmente o Goku vem na ingenuidade naquela época.
Mas eu achava legal esse Goku bobão, saca?
Sim, sim.
Essa coisa do Goku bobão, ele é interessante.
Que diga se passagem, funciona quando ele é criança.
É, depois de mais velho, é legal você ver que ele cresceu, mas não amadureceu, sacou?
Mas eu acho que... O que acontece? Agora já passando, falando também dos outros. No Z, você via que ele era ainda aquele cara ingênuo, mas ele tinha um senso da seriedade do problema. Ele sabia que era perigo.
Sim.
Ele falava do salvar a Terra. Diferente ele do tem... quando ele foi pro Dragon Ball Super. Ele virou o senso do foda-se. Eu só quero lutar e foda-se o resto.
Ele tinha a noção que tinha que salvar a Terra, que tinha que tomar cuidado, né?
Claro, quando ele ia salvar os amigos dele lá na saga do Freeza, que ficava 50 episódios ele voando no céu, só pensando: droga, eu estou sentindo o maldito do Freeza ficou mais forte, eu tenho que chegar rápido. Aí ele acelerava lá o voo dele, né?
Uhum.
Daquele jeito.
No Z você tinha essa necessidade de urgência, o Goku conseguia entender, ele tinha maturidade pra entender isso, mas ele ainda assim era inocente, né? Ele ainda era uma criançona, assim, vamos dizer. Agora, já nesse novo do Super aí, ele perdeu um pouco dessa...
dessa compreensão, né? Dessa seriedade de que a situação às vezes é difícil, né?
Não, ele virou... Tudo é uma brincadeira. Eu sou uma criança num mundo de brinquedos.
Isso é complicado, porque ele põe várias paradas em risco, né? Por ser um bobão.
Ah, tipo, só o universo.
Só o universo, né? Ele põe
em risco. Só o universo é o prazer de lutinha.
Isso é um pouco ruim, assim, da série Super também. Eu não gostei disso aí, não. Mas eu gostei quando, por exemplo, naquele episódio que ele vai trabalhar, lembra?
Que a Titi obriga ele a trabalhar porque ele não tá botando dinheiro em casa.
Que ele vai virar segurança do Mr. Kami, lembra?
Lembra
o Mr. Kami do Mr. Satan, né? Ele tá com o cabelinho todo arrumadinho lá. Ele solta o cabelo, rasga a blusa e fica deitado na grama. Aquilo de lá eu gosto dele, aquela personalidade dele. Eu acho muito legal, entendeu? Eu acho que se preservassem muito daquilo no Dragon Ball Super, ia ficar bom, porque é isso que a gente gosta de ver no Goku, entendeu?
Eu acho que é mais tapado, cara. Né? Esse eu acho que daí você força. É que nem. Você lembra no Dragon Ball Z Boss, quando eles treinarem no tempo do Kami-sama, que eles voltam de Super Saiyajin em tempo integral?
No tempo do tempo lá, né?
Sim.
Que o Kuririn dá uma pedrada na cabeça, coitado do Goku.
É, que o Kuririn dá uma pedrada, né? Que ele fala assim: caramba, o Goku está muito forte.
Ele deve estar acordado agora.
É, mentalmente ele deve estar acordado. Vou testar. Mas com certeza ele vai desviar dessa pedra.
Porque é isso, né, cara? Não é porque ele tá super sad que ele não vai ficar um minuto mais relaxado, né, cara? Eu acho muito legal.
É tipo assim, eu acho que é legal que o anime sempre, o Akira ali meio que botou, né, no anime, viu? Não é porque ele é super poderoso que ele não pode se ferir com coisa tão, tipo, um
tiro. Bobão. Eu gosto, por exemplo, quando mostraram ele lá no futuro lá do Trunks, lá que a mina beijou o Trunks, ele falou, ah, por que você tá fazendo isso? E essa personalidade do Goku é engraçada, sacou? Do inocente.
Que daí mas é forçação de barra, não?
Mas eu falo assim, mas você tem filho, né? O que tem? Sabe? Eu gosto dessa coisa. Acho que é isso que mais faz você admirar o Goku. É ele ser esse bobão. Mas eu não acho legal, por exemplo, quando ele é o bobão inconsequente que põe a Terra em risco porque quer lutar, entendeu? Acho que isso daí é um pouco forçado.
Quero lutar com pessoas mais fortes.
Tá, mas não precisa do universo por isso, né, meu filho? Calma aí.
Não, cara. É. Só esperar nosso novo vilão aí já era. Parece todo dia.
Não sei. Agora eu gosto, por exemplo, quando ele chega pro Zeno lá e, sabe, dá tapinha no Zeno, entendeu? Isso é muito do Goku mesmo, de ser bobinho, sabe?
Não tem a noção do que ele está se metendo,
né? É, onde ele tá se enfiando, né? O Goku é aquele tipo de cara que, sei lá, senta no carro, liga o carro e tenta dirigir porque ele acha que é engraçado. Sacou?
Sim.
É maneiro, assim como ele no Trunks lá, que o Trunks abjando a menina, não entende. Você traz muito daquele personagem legal que tinha no Dragon Ball antigo. Agora, quando ele fala, não, eu vou lutar e pôr a Terra em risco à toa, daí, sei lá, eu acho que foge um pouco, é meio forçado.
Não, ele é um
Saiyajin. O Vegeta também é, e não é só por causa disso o Vegeta é imbecil, né?
Não, o Vegeta tem mais senso de humanidade que o Goku.
Eu acho muito legal essa coisa do Goku não criar os próprios filhos, tá ligado?
Isso é perfeito, né? Símbolo de pai ausente.
Cara, aquele episódio que ele trabalha lá e ele vai pra grama é muito engraçado, cara. O Dragon Ball tem muitos desses episódios legais, né, cara?
Cara, agora eu tava lembrando aqui a associação que a gente tem quando eu vi a primeira vez do Dragon Ball Z, que foi quando virou febre mesmo, que o Dragon Ball clássico, cara, eu lembro que a gente assistia, mas não tinha muito aquilo lá, você viu o Goku, não sei o quê, porque até, por exemplo, eu não tava na idade de escola ainda, né, então eu não tinha muito essa conversa.
Eu assisti aquele tempo, mas aquele tempo eu não tenho muita lembrança, o que eu tenho de lembrança do Dragon Ball clássico é o que eu assisti depois de mais velho, entendeu?
Sim, sim.
Tem muito disso também, tem muita gente que fala que passou a infância inteira assistindo Dragon Ball, mas nunca assistiu Dragon Ball na infância, né?
Dragon Ball, isso que é estranho.
Ele é um anime que traz muito disso. As pessoas falam, nossa, eu adorava assistir Dragon Ball quando era criança, mas no fim a pessoa nunca assistiu Dragon Ball quando era criança, né? Isso é o que acontece muito com a galera que gosta de Dragon Ball. Eu mesmo lembro de algumas coisas do Dragon Ball clássico, mas eu fui conhecer Dragon Ball clássico de lembrar da história bem mesmo depois, velho, quando eu reassisti de novo. Agora, o que eu lembro muito de assistir a história desde criança é desde a época do que ele passava no Band Kid, sabe? Aí eu lembro muito bem.
Eu lembro do Dragon Ball clássico, que eu confesso que eu cheguei a reassistir na época da Globo, quando a Globo retransmitiu o clássico. Mas as minhas maiores lembranças são da época do SBT. Eu tenho uma memória, às vezes, fotográfica, alguma coisa assim, que eu consigo lembrar alguns trechos, algumas partes. Tanto que, se você for me perguntar como termina a história, eu fico meio viajando já, porque é algum flash.
É, eu sei que...
Eu não cheguei a reassistir depois
de velho. Quando começou a ser a coisa mudar, né, o Dragon Ball, foi quando o Goku foi treinar com o Kami-sama lá. E porque eles tinham que derrotar o Piccolo Daimao, né? Que era a reencarnação do primeiro Piccolo, né? Que ele tinha cuspido o ovo pra fora depois de tomar o golpe do dragão lá. E aí quando ele aparece no torneio, né? A Bulma, ele fala assim, daqui 2 anos eu vou estar no torneio lá e eu vejo vocês lá. E aí quando eles aparecem...
Ele volta grande,
quando já. Ele aparece já tem aquela cena do Long lá, que soltando o balãozinho e o Goku pegando o balãozinho. E aí que você vê o Goku adulto pela primeira vez, tá ligado?
Ele tá chovendo, ele tá
atrás do... É, mas aquilo foi muito legal, cara. Eu vou falar pra você, quando eu tava assistindo e apareceu ele daquele jeito, eu falei, nossa, o Goku tá grande. E isso eu reassisti, acho que foi uns... Puta, foi uns 10 anos atrás que eu acho que eu reassisti Dragon Ball desse do clássico.
E a gente assistia na época da TV aberta. O pior, no SBT. De repetir 10 episódios a vida toda.
Tinha coisas muito legais, tipo, tem uma parte do Dragon Ball que o Goku no Dragon Ballzinho já era fodão, sabe? Mas aí tem um episódio que ele vai no meio da neve lá, e aí ele fala, não, que a Força de Ribble tá assustando todo mundo, tá fazendo as pessoas de refém lá, sabe, um negócio mega pesado, assim. Ele fala, não, eu vou resolver esse negócio. Uhum. Daí, primeira vez, ele sai da casa da mãe e fala assim, que lado que é? Vai naquela direção. Ele fala, tá bom. Ele sai andando, assim. Daí, passa um segundinho, ele volta, mas tá frio. Eles dão uma blusa pra ele, tá ligado? ele se empopa de cobertor e fala, agora eu vou lá. É muito legal, cara. O Dragon Ball Clássico tinha várias coisinhas assim que eu achava muito legal, que eu vi um pouco nesse Super agora, dessa personalidade antiga do Goku. Como eu te falei, eu só não acho palpável que ele colocaria o universo a risco, sabe? Isso daí meio que nem no Clássico. No Clássico ele tinha, mas é porque ele era uma criança. Mas agora, depois de tudo que ele já passou no Dragon Ball Z, meio que, né, não cabe mais, eu acho.
Dragon Ball Z.
Oi, eu sou o Goku. Não percam! O próximo capítulo de Dragon Ball Z será...
Vegeta! Olha bem!
Você é retardado por acaso?
Hã? Cara, mas eu lembro que o boom mesmo foi quando veio Dragon Ball Z na Bandeirantes.
Sim.
Né? O Band Kids. Aquilo foi um fenômeno, que eu lembro que a galera falava na escola. Por isso que eu acho que, às vezes, quando eu assisti Dragon Ball Clássico, eu não tava no tempo de escola ainda. Então, talvez, eu não tenha entendido que também tinha sido um grande sucesso. Eu vivia na minha casa, eu não sabia o que acontecia lá fora. Não tinha rede social, não tinha nada. Os amiguinhos não falavam, né? Mas quando na época do Z, cara, todo mundo na escola era... Oh, você assistiu? Oh, que legal, não sei o que, todo mundo falando daquilo. Começou a sair, sabe, coisas, figurinhas, álbuns. Cara, foi um fenômeno, realmente.
Lembra quando a gente ficava na aula falando sobre o Vegeta e o Goku, quem era mais forte? A gente ficava na quarta série falando sobre isso, lembra?
Só não me pergunte quem que eu achava que era o... Por que eu achava que era o Vegeta, porque...
Você não tinha assistido o anime direito ainda.
Não. É uma mania de achar o antagonista legal, por isso.
Nisso legal. Eu acho que vale a gente dar uma recapitulada de como foi o começo da Saga Z aí, que foi quando cara, o Goku apareceu a primeira vez depois de adulto, né, depois de ter enfrentado aquele Piccolo lá, e aí você tinha o Gohanzinho ali pequenininho andando, né?
Sim, que ele teve sem saber o que é um beijo.
É bem plausível, na real, porque ele queria casar com a Titi, porque ele sabia que ia ter comido, né?
Isso que é amor verdadeiro, né?
Sincero.
E assim, larga os filhos e vai treinar.
Ai, caraca.
Ai, tem hora que eu tenho dó da Titi, mas depois eu lembro que ela é chata.
O dó passa.
Eu falo, eu te entendo, Goku.
Ai, caraca.
Cara, mas eu achei legal mesmo quando apareceu o Gohan. Você falou, caramba, ele teve um filho. Puta merda, que
produto. Daí aparece. Daí nessa. Daí por diante que começa essa coisa do Goku ser alienígena, né? Porque aí aparece o Raditz, né?
O Raditz, que é o irmão do Goku, o Kakaroto, né? Ninguém sabia que o nome dele era.
Daí ele fala que o Goku ele perdeu a memória por causa de ter caído, né? Que ter caído de cima da montanha.
Batido a cabeça.
O cara caiu de cima de uma montanha, brother, pra perder a memória. É muito zoado.
muito da hora.
Ele sequestra, daí, e nesse pedaço já vem a primeira trollagem do anime, né? Quando ele sequestra o Gohan e fala que o Gohan tem uma força oculta muito poderosa, né? Que ele pode ser o grande novo, sabe? E
naquela época, mas se você for pensar, até Dragon Ball Z, o Gohan tinha uma força oculta.
Incrível, né, cara?
O Super que estragou isso. A culpa não é do Z, não. A culpa é do Super.
Foi o Super.
Convenhamos.
Se bem que quando entrou do Buu ali, meio que, né? Ainda tinha, né? Mas o Gohan ele ficou meio bobão, acho que. Sei lá.
É, mas assim, se você for pegar a hora que tiraram o poder lá místico dele, ali ele tava no ápice, né? Ele sozinho era mais forte que o Goku 3.
É, quando ele levantou a espada lá, né? E quebrou a espada depois.
O místico, o poder místico, uh-huh, né? Ali ele chegou a ser. Ele tá no nível acima do.
Acho que ele foi o mais forte.
Vamos dizer assim, o poder oculto dele era realmente grande na história. Sim. Original, na saga Z. O Super que.
Puta, quando eu vi o anúncio do Super, eu meio que achei que finalmente eu iria ver, sabe, esse poder oculto do Gohan. Nunca tive tão enganado.
É. Então, né? Realmente, né?
A melhor versão do Gohan, com certeza, é a do futuro lá, que não tem um braço, cara. Nossa, aquele Gohan é muito B10, cara.
Sim. Puta merda. Apesar dele ser mais fraco.
É mais fraco, mas, né, dá mais medo. Eu teria que dar respeito mais.
Dá até medo,
respeito,
né?
Mais aquilo de lá.
Você respeita o cara.
Pô, ele é muito
nada. Tanto que eu acho legal no Super, quando o Trunks do futuro vem, né? Encontra o Gohan chama ele pra tomar um sorvete, cara. Ele tá vendo o olhar dele que.
Não é aquele Gohan mais.
Esse cara é um merda, meu irmão.
Não é tão bom quanto o primeiro Gohan mestre dele. E ele, pra ele foi um. Mas aquele, ali você entende um pouco, Alisson, que pra ele é legal ele ver o Gohan daquele jeito, porque ele sabia que o mestre dele, no fim, queria ter uma família e ser uma pessoa certa, né? E ele meio que viu o mestre dele conquistando aquilo que ele queria também. Eu interpretei um pouco dessa forma, que ele finalmente viu o mestre dele sendo feliz de verdade.
Realmente, mas a gente pode. Nós, como fãs, podemos dizer que a gente não gosta disso.
Não, a gente prefere ver o Gohanzão fodão mesmo, apelão.
Com a franja, né? Com a franja. É. Então, o visual que os caras conseguiram cagar realmente foi o Gohan, cara. Incrível.
O Gohan ficou muito tosco, cara. O Trunks do futuro, eu não sei como é que ele tá nessa nova saga aí, que saiu agora, porque eu parei de acompanhar a Dragon Ball depois do torneio.
O Trunks passou antes, né?
Não, eu digo como é que ele ficou depois, né? Porque surgiu uma nova saga aí só dele, né? Só da galera do futuro, não surgiu?
Não, ali, na verdade, é o Dragon Ball Heroes, né? Que é um anime promocional pra vender o jogo.
Ah, entendi.
Então é. E assim, vai por mim, cara. Não comece a assistir, porque você vai. Cada episódio você sai com raiva, um sentimento de raiva.
Ficou ruim, tá?
É incrível, não tem lógica! Cara, a lógica passa longe daquele.
Puta, a gente
negócio.
Vai fazer episódio só falando mal. Não coisa do Star Wars.
É, não era a ideia, mas a gente tem que. O sentimento fala mais alto, por exemplo.
Nossa, é a mesma coisa. Inclusive, se você não assistiu, você não ouviu o nosso episódio de Star Wars, aí fica a dica, hein? Ouça o nosso episódio de Star Wars, tá muito bem feito.
Inclusive, o Jorge mandou avisar que tá foda cortar os palavrão lá.
Esses caras estão falando muita merda.
Diz que resumiram a parte do episódio 9, tinha uma hora, resumiram pra meia hora, porque tava difícil, só tinha xingamento.
Xingamento, mais nada. Um abraço pro Jorge.
Quem quiser ouvir, tá nas principais plataformas já disponível, com episódio de 2 horas e meia, hein? Que foi cortado.
Esse também acho que não vai ficar muito longe, não, viu?
Não. É, coitado do Jorge. Um abraço,
Jorge.
Dragon Ball Z.
Oi, eu sou o Goku. Não percam! O próximo capítulo de Dragon Ball Z será.
Vegeta! Olha bem!
Você é retardado por acaso?
Eu acho que o que eu mais queria ver, essas duas coisas que eu mais queria ver nessa nova saga Super aí, porque eu parei de acompanhar justamente depois do torneio, porque eu vi que não ia seguir essa linha. Mas as coisas que eu.
O que foi quando acabou mesmo?
É, quando acabou, na verdade. O que eu mais queria ver era esse Mirai Trunks fazendo a Mirai Zeiss dele, porque ele era foda pra caralho no Dragon Ball normal. E.
Apesar que também ele é tão foda, não, que o universo dele sempre dá merda, né?
Ele
sempre tem que voltar pro passado pra pedir
ajuda.
É um
cara destinado a sofrer, né, cara? Essa que é a parada dele. Isso é legal. Sim, sim. E o que eu queria ver muito era esse Gohan fodão aí, mas decepcionou um pouco.
Ah, esquece. Na verdade, o Dragon Ball, a gente não pode criar expectativa em personagens secundários.
É, isso é verdade.
Isso é a realidade. É, você já pegou o Goten e o Trunks do presente, por exemplo? Coloca eles no GT. O que, que eles fizeram no GT, por exemplo? Foi o futuro deles.
Puta, GT é horrível, né?
Jogaram fora, cara. Jogaram fora. Goten virou um preguiçoso.
Mas eu acho que o GT não se tornou oficial, né?
Foi destornado, né?
Não é canônico, quer dizer. Né? Ele já não é mais canônico.
Não é, era canônico. Hoje em dia já. Não, esquece que lá. Porque é bom a gente jogar essa
aquele meme lá, esquece essa porra.
Mas é bom jogar uma. É bom jogar uma nitroglicerina no negócio, porque eu acho que existe muita modinha você querer falar mal do GT, cara.
É.
Muita gente, eu acho que fala mal. Ah, porque o GT é uma bosta. Mas eu lembro, por exemplo, quando eu assisti, eu não achava que era uma bosta. Tinha coisa que eu falava, nossa, não tem nada a ver. Que
eu tinha, na casa da minha avó, tinha uma fita cassete de 6 horas de Dragon Ball GT. Que eu assistia em seguida, né? Porque eu não tinha outra coisa pra assistir. E eu nem sabia, não tinha onde eu baixar a continuação, tá ligado? Acabava, eu voltava a assistir de novo. Assistia 6 horas, parava na metade do desenho. E eu falava, vou continuar a voltar tudo novo desde o começo. E continuar assistindo desde o começo de novo.
Até o dia que apareceu foi feito com mais 6 horas.
Aí não, nunca foi feito, eu nunca terminei desse GT, eu assisti só até a metade.
Puta vida.
Mas era divertido, cara. O que acontece é que a nossa geração sabe que o outro é melhor, né? Mas se você não tivesse comparativo nenhum, claro, ainda seria bom, sabe? Se você não tivesse...
É que assim, o que eu abomino no GT é aquela desgraça de querer fazer um revival do Dragon Ball 4.
É.
Ah, o que a gente vai fazer? A busca das esferas. Não, mas não vamos buscar as esferas do Dragão. Porque isso é muito fácil pro Goku hoje, ele dá um transporte, pega as esferas.
Põe
ele. Vamos jogar as esferas no espaço! Oh! E pra dificultar, porque o Goku é merece, sim, né? É, fodão. Vamos transformar ele em criança de novo.
E por quem, né?
Ele tem que viajar o universo numa nave junto com o Trunks e a netinha dele pé no saco lá, que ninguém gosta. E mais um robozinho chato que fica lá, guiu.
O Akira Toriyama faz muito tempo que ele quer se levar do Goku, tanto que ele matou o Goku em várias sagas, né? Seguidas, né?
Toda saga, todo final de saga ele tenta matar o Goku, só agora que ele não matou porque ele não tava diretamente escrevendo, né?
O Super eu acho que nem tinha essa pretensão, né?
Não. O Super, na verdade, é pra vender. Fazer mais dinheiro.
Sim,
cara.
Verdade.
A realidade é essa. O Super só existe pra dar mais dinheiro.
Mas eu vou te falar
que... Eles estão errados? Não, porque tem gente que compra, eles vão vender mesmo. Tá,
mas
certo?
Eu vou te falar que até... Que até o que eu conheço de Super, que foi o torneio lá, tava bom. Não tava ruim, não. Tava bem legal.
É o final da saga aqui. Então... Você conhece tudo de Super.
Conheço tudo todo, né?
Você só não conhece o que tá no mangá atualmente, mas é melhor nem falar.
Puta, aí é difícil, porque a gente não sabe o que aconteceu, né?
Não, só disse que tem um vilão agora que é mais forte com um instinto superior. Completo.
É, muito forçado.
É, né? O que a gente faz, né? Releva. Cara, mas eu acho que a gente tem que falar do lado bom disso, que foi a Saga Z, né? A Saga Z foi o ápice da franquia. É, você tem aquele primeiro arco do Saiyajins, toda a revelação, a luta épica do Goku contra o Vegeta. Naquela época era simples, o Goku pra conseguir mais poder, ele tinha que fazer o Kaioken, aumentar o poder, usando técnicas. Não tipo Deus Ex Machina, tipo, criei poder.
Isso é uma coisa que eu não gosto muito do Dragon Ball. É essa coisa do, quero ficar mais forte e simplesmente fico, sabe? Então vou me transformar em mais uma transformação. Sim. Do Super Saiyajin. E é uma coisa que no começo do Z não tinha, né? O cara tinha que treinar em gravidade alta, não. O cara tinha que fazer várias paradas.
O cara tinha que se esforçar, sim, né? Não era assim uma coisa dada. Tipo, vem um, desperta um poder que ele nem sabe.
Então, e isso daí deixou de acontecer depois do Freeza, né? Por isso que eu sempre digo pra ti que o Freeza é onde devia ter acabado o Dragon Ball.
É, não, isso você tem razão. É tipo... É uma coisa muito dada, tipo... eu vou gritar mais forte e meu cabelo vai crescer.
É, então, foi isso. Tipo... ali no Freeza, ele teve que treinar em gravidade alta, né, cara? Porque esse era o princípio, né? Quando você vê as pessoas treinando com pezinho, né, cara, no corpo. Pra você ficar mais pesado e quando você tira, você tá mais forte. E aí eles envolvem, né? A máquina lá, que eles voam lá, é tipo um... É como se fosse a nave, só que com essa possibilidade, né? De fazer essa opção da gravidade. Sim. E aí ele fica treinando, ele se prepara. Tanto que eu acho que se você... Eu não sei se você lembra bem dessa época do Frieza, mas é o Kuririn, a Bulma e o Gohan vão lá viajar pra ir pra Namek. E nisso o Goku fica lá, porque ele ainda tá machucado e tal. E dá uma...
Ele tá acabado de ser ressuscitado pela primeira vez.
É muito engraçado, porque o Goku tá todo machucado, tá com todos os ossos do corpo quebrado. E aí o médico vem com uma agulha, tá ligado? Pra dar injeção nele. Ele fala, não, pelo amor de Deus, pai, tá doendo. O cara fala, você tá com todos os ossos quebrados, tava de pé 5 minutos atrás. Eu nem coloquei a agulha em você ainda, tá ligado? O cara só falou que ia estar tá morrendo de dor. Mas o... E aí ele fica pra trás, né? Porque ele não... Ele tem que esperar o falecimento dos deuses pra ele ir. E aí, quando do nada, assim, mas aparece o Senhor Popo na janela levando o falecimento dos deuses pra ele, assim, toma, pega aí. E daí ele toma a semente e sai andando, o médico ficou olhando o cara, o que é? Esse cara tá com os ossos quebrados. Aí ele pega a nave, ele voa com a nave, daí ele vai treinando conforme ele tá indo, né? Ele vai treinando e ele dorme, descansa e fala, não, agora eu vou lá pra enfrentar o Freeza. Então tinha isso no Dragon Ball, sabe, Z, do cara ficar mais forte. Não era um Deus Ex ali que, ah, vou gritar e já era.
Eles mostravam o treinamento de uma coisa que chegava a ser chato. Que ao mesmo tempo, passavam os 10 episódios que era isso. O Saiyajins chegando na Terra, o Piccolo treinando com o Gohan, né, atormentando a criança, e o Goku correndo no caminho da serpente. No episódio... Depois era a mesma coisa.
Você lembra bem desse, você lembra desse treinamento que o Piccolo deu pro Gohan? Foi muito bom, cara. Nossa, era divertidíssimo, cara.
Foi?
Puta, era muito legal, cara. Eu gostei muito.
Eu quero meu papai!
O Piccolo leva o Gohan pra treinar no... Tipo como se fosse no meio da floresta lá, né, cara? E aí ele tem que...
Não é que ele leva ele pra treinar, ele larga o moleque lá, tipo, se vira.
Mas ele sempre tá olhando, né? Você vê que ele sempre tá olhando de lá, né?
Sim, sim.
É muito legal, cara.
Não, isso, aquela parte é legal, que lá ainda é remete muito ao passado, né? E vai se perdendo aos poucos. Até, por exemplo, você falou mesmo da saga do Freeza, que Dragon Ball sempre teve muita piada com o tempo, sim, né? Ele tinha 200, 300 episódios, mas também na moda que ele fazia, era fácil. A barrigada era monstro, era gigante, né? Você tinha 15 minutos de diálogo do vilão falando, você não pode me derrotar porque eu sou muito foda. Ah, você subestima o meu poder porque eu estou ganhando mais poder a cada minuto. Enquanto isso, eu estou correndo no caminho da serpente. Droga, tenho que chegar rápido. Enquanto isso...
90 episódios. Só
do... Ei, Buma, onde está essa era do dragão? Sabe? Tipo,
do mesmo caralho, tempo. Cara, o Dragon Ball era muito...
E assim, eles tinham muito negócio de novela mexicana, né? Do vilão tá pensando na estratégia, falando alto, sim, né? Eu sei como eu posso vencer esses malditos. Eu lembro muito da cena do Vegeta voando lá em Namekusei. Ele vai falando, maldito poder de luta é esse? Está vindo de lá? Bom, então eu vou pra cá. Por que as esferas devem estar lá?
Sim. É muito Dragon Ball isso, né, cara?
É muito, cara, é muito.
Inclusive
muito.
O Piccolo agora, a galera acho que não lembra muito bem disso, mas o Piccolo que você tem agora não é o mesmo Piccolo daquela época, né? O Piccolo...
Ah, que nojo!
Ele se fundiu com o cara de Namek lá, você lembra disso, né?
Sim.
Um guerreiro que é mais forte do Namek lá, né? O cara sacrificou a própria vida pra deixar o Piccolo mais forte. E daí o Piccolo foi tentar...
O Piccolo chegou a bater de frente com a forma 2 do Freeza, que era a forma gado, né?
E mais tarde, quando ele se fundiu com o Kami-sama, ele chegou a bater de frente com os androides lá, cara.
O Cell. Com o número 17.
Então, o Freeza por um tempo, ele foi... Na verdade, acho que o personagem que o Akira Toriyama mais gostava era o Piccolo, né? Ele já falou isso. E por muito tempo o Piccolo chegou a ser um personagem muito forte. Hoje em dia eu acho que deu uma restaurada, né, nesse Super aí, quando ele vai lutar com o Gohan lá. Ele trouxe um pouco dessa coisa, sim, do Piccolo ser muito forte. Mas durante o Dragon Ball ali do Majin Buu e tal, ele se tornou um personagem mega secundário, né, cara? Isso é um pouco triste.
Cara, ele virou só o mentor, né? O mestre, o cara que treina. Mas eu gosto da participação dele na saga do Buu, sabe? Aquela coisa mais cômica, ele com o Gotenks, né?
É, ele meio que atendeu o
Gotenks. Caramba, você tá brincando com o cara, vai lá e bate
nele. Mas eu acho que faltou um pouco de transformação, de deixar ele ser esse cara forte de novo, saca?
É, sim, sim. É que sim, cara, eu acho que eu entendo. Uma questão de você deixar. Ah, vou deixar o Piccolo forte de novo. Ah, mas daí então vai ter que aumentar o poder de todo mundo de novo.
Ah, mas que tal não subir tanto o poder de ninguém, né? Acho que é um jeito.
É, era interessante.
Né? A luta ser mais estratégica do que simplesmente um Kamehameha, né? Eu acho que isso daí acaba sendo mais interessante do que simplesmente ter que subir o poder de todo mundo, sabe? Se você. É uma coisa que isso que é um problema que eu acho muito grande no Dragon Ball. É que no final acaba virando aquela coisa dos dois Kamehameha de frente e a bolinha no meio andando pra frente e pra trás, entendeu?
E quem tá o grito mais alto, quem grita mais alto.
Tem estratégia nas batalhas, né? E isso é uma coisa que vários animes. Só que assim, é que como o Dragon Ball ele foi o primeiro, então ele trouxe um caminho pra ser desbravado, né, cara? Isso é natural, isso acontece. Claro. Mas.
É algo que. Ia ser aperfeiçoado.
É, mas pra frente esse conceito foi aperfeiçoado em vários animes. É. Você tem One Piece, que tem muito disso. One Piece, por exemplo, se você vai assistir o anime inteiro, quase não tem a mudança de poder, é mais a forma de luta. O Naruto, muito... se bem que o Naruto, depois do que começa a entrar Susanoo ali também, é só briga de robô gigante. Mas.
Megazord, né? Tem que fazer
Megazord, é exatamente isso. Mas os animes, depois de Dragon Ball, eles trouxeram muito esse conceito de que as lutas têm que ser mais estratégicas do que simplesmente grito, né? Mas o Dragon Ball, ele iniciou essa linha de que, vilões são fortes e o cara vai se fortalecendo, entendeu? Eu acho que o Dragon Ball, ele trouxe tudo que os animes têm hoje em dia de bom, começou lá com o Dragon Ball.
Mas então, você sabe que é curioso isso, você falou, por exemplo, da luta mais tática, né? Eu vejo as lutas de Dragon Ball Z, principalmente, como sendo mais táticas do que, por exemplo, do Super. Né? O Super é muito isso. A luta do Z tinha uma pegada, uma coisa de golpe, o cara sentiu o golpe, você joga, sabe? Porque o Dragon Ball sempre foi assim, não era ter uma estratégia mais aperfeiçoada, mas ele era caprichava na trocação mesmo. Não tem uma luta feia, que você sentiu, nossa, isso é, que legal. Se via os golpes, era uma coisa que você conseguia assistir. Não é hoje o
Eu digo assim, por exemplo.
Você não vê nada, você só vê um borrão mexendo.
A luta do Vegeta com o Goku, por exemplo. O Goku vai lá e usa o Kaioken, e depois ele consegue bolar uma estratégia, depois ele acaba usando o Kaioken mais forte, porque ele tá num nível. O Vegeta tá num nível muito alto, e daí o Vegeta consegue.
E você vê os caras se arrebentando, os caras, um já tá, não abre o olho mais, o outro tá tudo esquartejado quase. E a luta do Saga do Saiyajin se resolve na estratégia. Na estratégia de cortar a cauda do Vegeta.
Sim, é aí que acaba. Não, porque...
né? Aí que tá acho que vai o Yajirobe, né?
Sim, é o Yajirobe que corta a cauda do Vegeta.
Luta de um personagem fraco. Foi lá e ganhou a luta, bem
dizendo. Eu acho que quando entra no Freeza, você ainda tem um pouco disso, porque o Freeza fica naquelas transformações dele, né? Você quer ver o nível de transformação do Freeza, pra onde que vai parar. Embora ainda seja também uma estratégia mal pensada, né, cara? Ainda não é o que você tem hoje em dia, mas já começa a trazer uma coisa assim, olha, você tem que pensar em formas de derrotar, entendeu? Embora ali no final do Freeza também termina com um Deus Ex fudido, né, cara? Em 5 segundos isso vai explodir, entendeu? E o outro é mais rápido.
que demora 4 horas, né?
Eu acho que o que falta muito do Dragon Ball é que nem uma coisa que eu vejo no Naruto, até falando um pouco sobre os animes. Acho que eu já comentei com você da luta do Sasuke contra o Itachi, né? Que ele faz chover pra ele conseguir pegar o raio que tá no trovão pra poder jogar em cima do cara, entendeu? Porque ele sozinho não aguentava com o cara. Entendeu? Então, sei lá, de repente falta um pouco aquela coisa da estratégia, sabe? Vou lutar com esse cara na beira do penhasco, empurrar ele, entendeu? Uma coisa que quando você sobe o nível de poder que nem o Dragon Ball, meio que fica impossível, né? Você joga o cara de cima do penhasco, o cara sai voando. Né? Então eu acho que se hoje em dia fosse reescrito o Dragon Ball, eles iam repensar um pouco mais essa coisa de todo personagem voar, talvez fosse um outro, entendeu? De todo personagem poder soltar um Kamehameha, entendeu? Eu acho que isso...
Todo mundo tem uma onda de kick, ele se explode, todo mundo tem que saber voar. Todo mundo é super forte. É meio assim, todo mundo pode destruir o planeta com dedo.
Acho que se fosse hoje em dia pra ser refeito, eles refariam com algumas limitações, assim, sabe? O que eu acho que ficaria muito bom. Tipo, eu não acho, por exemplo, que é bom no todos os personagens voar, sabe? Eu acho um pouco forçado. Seria interessante de um ou outro, sabe?
Dragon Ball Z.
Oi,
eu sou o Goku. Não percam! O próximo capítulo de Dragon Ball Z será...
Vegeta! Olha bem!
Você é retardado por acaso? Hã?
Na verdade, se você for ver o Goku e o Vegeta, uhum, né, ele serve meio hoje de base para muitos animes.
Sim,
amigos,
todos,
né?
A personalidade do Luffy foi baseada no Goku, a personalidade do Naruto foi baseada no Goku, a personalidade do Sasuke foi baseada no Vegeta. Eu acho que hoje em dia, quando você pega esses animes grandes, assim, que tem essa coisa do Shonen, todos eles se baseiam na personalidade do Goku e do Vegeta. Eu acho que se não tivesse existido Dragon Ball, não existiria os grandes animes que tem hoje em dia. Você não tem a mínima dúvida disso.
Ou existiriam, mas não com a mesma pegada, né?
Talvez a gente nem tivesse essa coisa do poder, né? Talvez fosse uns animes mais, sei lá, de guerra, uma coisa medieval,
sabe?
Pé no chão,
né? E pra quem não percebeu, o Thiago está tomando café.
Vale, ah, sim, só... desculpa pelo barulho do copo. Café é bom.
Se você ouviu os tchim-tchim-tchim, é café, não, viu?
Mas também não tem problema nenhum, ué. Pode manter na edição, Jorge.
Não, é de boa. Não tem como tirar, meu. Você tá falando por cima.
Aqui é assim, meu amigo. Quem sabe faz pouco ditado.
Cara, mas eu acho... Sabe uma coisa que sempre me irritou no Dragon Ball? É a questão da barriga, do suspense. Desse negócio de ter que durar 10 episódios pra acontecer uma coisa. Você assistir 20 minutos por dia de episódio e não sair do lugar. Isso sempre fiquei... Ai, que desgraça! Porra, que treinamento é esse do Goku, sabe, cara? Nossa, mas o cara é tão longe.
Mas assim, isso é pouco ainda, viu? Porque tem anime que é muito pior, viu? Ixi, você vai ver o One Piece mesmo, cara. São 40 episódios do Luffy fazendo absolutamente nada, só fazendo merda, xingando alguém, fazendo cagada, e depois de 30 episódios começa a acontecer alguma coisa.
Mas assim, ainda você tem... Mas a questão do outros animes, você tem um filler mesmo.
É,
você
tem um filler mesmo. Né?
Não no sentido literal, mas é uma coisa...
É outra história mesmo. Né?
Ah, você tem um episódio legal... Que às vezes não vai levar a lugar nenhum, mas depois tem um episódio. Dragon Ball não. O Dragon Ball ele tá dizendo que vai ter esse episódio, dia tal. Mas espera, pode ser semana que vem. Aí chega semana que vem. Não, pode ser na outra semana, não é semana que vem. Aí passa semana. Não, na outra, quem sabe vai acontecer esse episódio muito na hora. Mas fica aqui com o Goku correndo no caminho da serpente.
Muito lá no Super, né?
Saga Freeza e Saga 7.
Eu acho que o que mais desanimou em Dragon Ball foi aqueles 5 segundos do Freeza lá com o Goku, que são 20.
Ah, cara, aquilo era muito...
É meio forçado, né, cara?
5 minutos do Freeza lá
são 26 episódios, né, cara?
Demora
porra.
Muito.
Um pouco acima do...
Se que somado o tempo de luta dava 4 horas, mais de 4
puta,
horas.
Eu acho que isso daí é errado, cara. Sabe? Eu acho que os caras poderiam usar esse tempo, sim, não só pra fazer Goku ficarem conversando no planeta, falando o que vai acontecer depois, mas de repente fazer um episódio filler mesmo, sabe? Uns arco filler de outras coisas, mostrando a vida do Goku no dia a dia, sabe? E depois volta pra lá.
Claro.
Porque é muito triste.
Ou segurar a fecha temporada e fazer outra.
Né?
Porque daí melhora a qualidade de animação, não precisa ficar pagando estúdio, gastando dinheiro. Porque o fã vai estar lá, o fã vai estar lá.
Aquilo é uma época boa do Dragon Ball, né? Acho que os caras deviam estar lucrando muito dinheiro.
É, apesar que sim. Apesar que naquela época você viu que o traço, cara, é fora de série.
É qualidade boa, né?
Você pega, na verdade, o começo da série, até aquele começo da franquia Z, na época do Saiyajins, o comecinho do Freeza, ainda era meio... Era um traço meio sujo, um negócio meio não tão bem desenhado, contornado, sabe? Mas era uma coisa legal, tinha uma identidade. Sim. E quando vem a saga do Cell, cara, que talento que os caras deram.
Na saga Cell, cara.
Eu lembro que era a mania da gente querer desenhar aqueles personagens da saga Z, sim, né? Da saga do Cell. O olhinho quadradinho, a sobrancelha dobrada, o cabelo espetado. Você fala, cara, que nossa, que da hora. Até tentar fazer o contorno no traço, a sombra debaixo do olho, aquele negócio. Eu lembro que era o ápice da gente. A gente reunia grupo pra sair desenhando, cara. Os
personagens. Eu acho que a coisa mais legal da saga Cell é justamente o Cell, né, cara? Aquela história da baratona, sim, gigante com uma cauda, cara. Aquilo dali é um designer muito inteligente, cara. Uma coisa muito bonita, cara. Sabe?
Ele é meio... Ele é um sanguessuga, né? Ele precisa da energia dos outros.
Mas ele é meio animal, né, cara? Ele não é um... Ele não é um ser normal. Ele é um androide, mas ele é meio animalzão, sabe? Aquela cara de barata dele.
Cara, sabe o que é o melhor desse personagem? ele dava medo, cara. Aliás, eu acho um negócio legal dos vilões Dragon Ball, pelo menos os clássicos. O Freeza, no começo, ele dava medo. A hora que ele aparecia, você ficava com medo do que esse cara ia fazer. O Cell era a mesma coisa. Uma coisa que já não tinha o Majin Buu. O Majin Buu já era algo...
É, mas o Majin Buu, ele é bem mais vilão, sabe? Que qualquer outro, cara. O Majin Buu, ele é maldoso, né? Você vê que ele é um ser maldoso.
É pura maldade, é maldade, né?
Mesmo quando ele tá gordão lá, você vê que ele é um ser maldoso, sacou? Tipo, ele quer comer pessoas, tipo, foda-se, entendeu? O Majin Buu, ele é mais...
No sentido literal, né?
No sentido, literal, não é... Ele quer literalmente se alimentar, então. Quando ele vai transformar os caras em chocolate, ele vai comer, entendeu? Ele é maldoso. Coisa que muito vilão aí não é...
Ah, mas não questiono ele que chocolate é bom, né?
Não dá pra criticar, né? Coisa que muito...
Se ele, se ele transformasse eles em brócolis, aí ele ia
falar, esse cara é mal, né? De verdade. Eu acho que tem muito vilão aí de anime que não é tão maldoso quanto o Majin Buu.
Não, é que o Majin Buu, ele era um ser irracional, bem dizer. Ele era só mal. Só. Ah, o que você quer? Dominar o mundo? Não, eu sou mal. Ah, você quer o poder limitado? Não, sou mal.
É um vilão sincero, né, cara?
É pura maldade.
Você acha que não dá medo? Porque você não imagina de verdade. Imaginou um bicho da rosa, gordão, daquele tamanho vindo pra cima de ti, brother?
É, parecendo uma gosma.
É o medo de do caralho ver aquilo lá.
Massinha de lá. Soltando fumaça por um buraco na cabeça.
De lá dá medo, porra.
Falando, vou te comer.
Gordão.
Isso não! Isso não!
Tá louco. Tá ok? Me chama, tá ok, não entendeu, tá, né, cara?
Dragon Ball Z.
Oi, eu sou o Goku. Não percam! O próximo capítulo de Dragon Ball Z será...
Vegeta! Olha bem!
Você é retardado por acaso? Hã?
E a gente teve, né, Alisson, acho que a maior trollagem dos anos 90, né, cara? Pra quem era fã do Dragon Ball, o famoso Dragon Ball AF, com o Goku Super Saiyajin nível 5, né, cara?
Ah, cara, esse foi... Ah. Eu lembro que a gente falava na roda de amigo lá, no mercado, né? Nó, o Goku 5 vai ser foda, nossa, imagina quando sai o anime. Mal
sabia, né, cara?
Olha o visual. Nó, vai ter o dragão lá do Shenlong, vai voltar, nossa.
A gente tinha uma... A gente tinha uma ideia muito maluca, né? Que existiam episódios que a gente nunca ia ter acesso, né?
Cara, mas assim, muito legal isso, porque é da época que não existia o fato e o fake, né? Era tudo fato. Porque
tudo era fato até a gente
saber, sair, né? Em algum lugar, você não tinha como você confirmar, era um boato, às vezes uma capa de revista que aparecia aquilo, você não lia e já falava. Sim. E você não tinha internet, cara. Era, você ficava... que o boato corria. Se alguém te falava que existia um Dragon Ball que o Goku virava 5, você achava que era.
Não só isso, mas você tinha revista de... Como é que é o nome? De não, de figurinhas, né, cara? Dragon Ball F, uma coisa que nem...
Os álbuns, cara. Então...
É incrível, né, cara, como que eram as coisas. Eu lembro que...
E sim, eu lembro da arte, você pegava as revistas, tipo, revista Herói, sim, né? Nada, revista
Final
Herói.
Revista Herói.
É, que tinha, ele sempre tinha a parte do post dos fãs, né? Sim. Que eram os desenhos. Aí eu sempre pintava um Goku Super Saiyajin 5 que você falava, nossa, esse cara desenhou isso porque existe.
Né? E pior que é bonito, né, cara? Eu acho que é a coisa mais bonita que saiu do Dragon Ball, mesmo não existindo.
E mesmo não sendo Goku,
não,
né?
Mesmo não sendo, né?
Mesmo não sendo Goku.
E é bonito demais, né? Porra, maneiro, cara.
Mas então, aí eu acho que já entra num negócio quando a gente... Né? Engraçado, a gente reclama do nível de poder, você aumentar, ter várias transformações, mudar o cabelo, mudar o corpo, não sei o quê, virar macaco. Mas na época a gente achava foda, quanto mais o cara ganhasse um estágio, parece que era mais... Oh, que foda! Sabe, parece que a linguagem deles está muito... De quem cria o anime está muito em cima... Do moleque, da criança ali que assistia na época. Então, oh, foda, faz mais que tá pouco.
Eu sabia que era bom, né?
Hoje em dia já é o contrário, né?
Naquele tempo a gente não sabia o que era bom. Verdade é essa. Porra, a gente assistia cada coisa ruim, velho. Achava uma maravilha.
Naquele tempo a gente gostava de porradaria.
É, hoje em dia, quando você vai assistir um anime, você já tem uma forma diferente de ver isso, né, cara?
Sim.
Você quer ver um anime?
Não, sim, não que seja uma linguagem intelectual, mas é seus gostos.
É, não, gosto muito, né, cara?
Tenta assistir o... Não precisa nem ser um Dragon Ball, mas tenta assistir o Pokémon clássico.
Nossa, é horrível, cara.
Você não aguenta ficar 2 minutos, cara.
Assistindo. Não, é muito diferente, cara. É muito diferente. A nossa cabeça mudou,
porque
né?
Porque é muito... A linguagem é muito infantil. Sim. Demais, fica ser bobo. Parece que ele brinca com a sua inteligência. Então hoje você... Não. Isso que eu tô falando do clássico, que era pra ter uma nostalgia. Então imagina se assistir um episódio novo.
É muito complicado, cara. Não, mas o Dragon Ball clássico ainda
aí
é
bom. Cê...
Hoje em dia, se você for assistir o Dragon Ball clássico, você vai gostar. Ele ainda tem uma pegada muito adulta.
Ah, não. Os outros também. Freeza, na Saga do Céu. Existe uma consequência. Existe um clima de tensão. Não é brincadeira. Sim. Ah, nós estamos lutando só por diversão. Não, existe um... cara, putz, isso aqui vai dar
cagada. Tem consequência, né? Tem as pessoas que, por exemplo, o Majin Buu, você tem as pessoas que ele vai lá e mata, cara, tá ligado? Isso é uma coisa, sim, que você fala, caralho, nenhum anime tem esse desse jeito, né?
Inclusive o Majin Buu conseguiu destruir o planeta Terra. É. Fala sério, quantas vezes você viu na história de animação, de filme, de série, de tudo, um vilão chegar e conseguir basicamente realizar o seu plano?
Conseguir concluir o que queria.
Dragon Ball Z.
Oi, eu sou o Goku. Não percam o próximo capítulo de Dragon Ball Z, será?
Vegeta! Olha bem!
Você é retardado por acaso?
Hã? Dragon Ball, fala nisso, eu não sei. Você acha que o Dragon Ball fez sucesso em algum outro lugar, fora Brasil e Japão e tal? Tipo, Estados Unidos, assim? Porque Estados Unidos, eles não têm muito essa pegada de gostar de anime, né?
Não, mas eu vi muito por causa do Dragon Ball Super, Torneio do Poder. Que você via a galera fazendo esquema de telão em praça pública, assim, mundo afora, sabe?
Mas será que Estados Unidos tem? Então, acho que não, né?
Estados Unidos, eles... Sim, México, tudo,
não,
cara.
Mas é que essa galera, que nem, por exemplo, a gente, que é Brasil, a gente meio que tem essa coisa de gostar de coisa de fora, né?
Latina, né?
De gostar de coisa de outros, sim, países. Agora, os Estados Unidos, por exemplo, eles não gostam de coisa que não é deles, não, cara. Eles não gostam nem de assistir filme que não seja na língua deles, pô. É. Sabe?
Mas eu lembro que eu via muito na época, eu gostava de ver alguns reacts, uhum, né? Que daí eles juntavam, tinha um canal no YouTube americano que ele juntava vários reacts ao mesmo tempo, jogava nos quadradinhos. Sim. Aí você vê que tinha um engajamento ali daquela galera. Existia, não sei se é aquela o mesmo nicho que é o Brasil, que é aquele, sabe? Mas existe aí na galera ali que para, assiste, comenta, né? Uhum. Tem uma base ali de fãs
que gostam de anime.
Precisa ser alimentada. Uhum. E talvez não seja que nem no Brasil, mas, pô. Cara, você tem noção? Eu fui na Comic Con 2 anos seguidos. Aqui no Brasil, não na São Diego, não chega assim. Mas no primeiro ano foi em 2018 que teve o stand Dragon Ball Super, o filme do Broly. Uhum. Você sabe que você vê, cara, a fila se rodeando em volta dos dubladores.
Dublador brasileiro, né?
Que trouxeram, eles são tipo o representante do anime no país,
sim,
né?
Brasil.
Você sabe que as pessoas chegaram abraçando, festejar que tirou uma foto, inclusive eu tirei uma foto com o William Bezerra, com o Alfredo Rolo e mais o dublador do Freeza, que eu não me recordo o nome, um abraço pra ele e desculpe se eu não lembro seu nome.
Mas ainda assim é uma galera brasileira, né? Eu digo uma galera norte-americana, acho que não tem essa...
Ah, não, sim, é isso que eu queria dizer, tem uma coisa do... O Brasil tem muito esse do... A presença que esse anime tem, né? Que eu acho que é maior que grande parte do mundo, né? Aquela coisa que você... Caramba! Uou, que foda! É Dragon Ball, é vida, não sei o quê. Você viu o episódio ontem, nossa, que maneiro e tal. Vira meme, vira tudo. É uma coisa...
Eu acho que os Estados Unidos, ele conseguiu... A maior parte dos animes que passam para os Estados Unidos, eles mudam, inclusive, até algumas coisas visuais do anime, sabia? Porque eu sei que...
Por isso que às vezes o americano não gosta, que fica uma bosta.
No One Piece tem uma menina que ela leva um onigiri lá pro Zoro e os caras dos Estados Unidos foram lá e colocaram um biscoito no lugar, sacou, né? Cookie. Tipo, e sem contar as aberturas que de Digimon, por exemplo, que se transformaram em rap, sabe? Porque queriam americanizar o negócio. E eu acho que chegou um absurdo, tem um... Eu não sei se é um anime ou é um jogo, eu não me lembro agora. Que o personagem principal é uma menina e tal. E os caras mudaram o anime inteiro pra parecer que o menino é o personagem principal. Acho que é Sakura, se eu não me engano, Sakura Card Captor, alguma coisa assim. Tipo, os caras mexeram na história do negócio pra querer americanizar, sacou?
na Sailor Moon mesmo, eles tiraram, né, o casal de meninas que tinha lá e transformaram em duas amigas, porque não pode, né? Não podia ser namorado.
Assim. Isso é meio bizarro, né, cara? Mexer no anime nesse nível, assim, eu não...
Ah, mas assim, é que nem você pegar o cigarro lá do personagem do One Punch Man e transformar em um
violento. No One Piece tem isso também, realmente, né? O cigarro do Sanji lá, ele é transformado em pirulito e outras coisas. Eu acho que Yu-Gi-Oh! Tem esse mal também, sabia? Porque tem um personagem do Yu-Gi-Oh! Lá que é uma sátira dos americanos. É muito incrível, cara. Porque esse personagem do Yu-Gi-Oh! Ele é tipo uma sátira dos caras dos Estados Unidos, né? E aí tudo que acontece, ele quer catar uma arma pra resolver, tá ligado? É muito verdade, tá
ligado? Podia ser a sátira do Brasil
tipo,
também,
tudo,
né,
que acontece, ele cata uma arma pra resolver, assim. Aí eu sei que os Estados Unidos deu uma barrada nesse personagem aí.
Inclusive, podia ser uma sátira do Brasil, né?
No tempo atual, né, cara? Fácil, né,
Bruno? No tempo atual, né? E mais uma coisa, estamos a zero episódios sem falar mal da situação do governo no país. Nosso recorde é zero episódios. É que nem eu falei no começo, né? O primeiro episódio que a gente não vai falar mal de política no país.
Agora não fui eu, né? pra quem não sabe, eu sou taxado como comunistinha aqui do episódio, viu? Caralho, mano. Todo episódio fica esse climinha do Thiago é o comunista aí.
Popa mito. Popa mito, fala caralho, para de falar popa mito, porra.
Nós estamos fugindo muito do tema, brother. Dragon Ball.
Dragon Ball Z.
Oi, eu sou o Goku. Não percam! O próximo capítulo de Dragon Ball Z será...
Vegeta! Olha bem!
Você é retardado por acaso?
Hã? Cara, e a gente fala do Dragon Ball AF, né? Como se fosse o... a maior mentira de Dragon Ball, né? Mas existiu outra chamada Dragon Ball GT.
Sim.
Que é o... Geração Total.
Acho que era a Grand Tour, né? Tipo, a grande viagem, né?
É, sim, Grand Tour, Gran Turismo!
É, tipo isso.
Mano, os caras iam participar de um rally, pode.
Então, que nem eu falei pra você, eu só assisti o GT até a metade, mas eu não achava tão ruim até, na real. Pra época até que era legal.
Eu acho que isso ficou muito estigmado como uma modinha você falar mal do Dragon Ball GT, essa é a... Cara, assim, a saga, quando eles tentam trazer de volta o Dragon Ball clássico, é sofrido. Aquela coisa deles indo pro espaço, a netinha, Goku criança, aquilo eu concordo, aquilo tem que criticar até a morte.
É ruim, né? Não adianta, não tem muito
coisa. É ruim, é fraco, não tem Lexo. Tipo, o Trunks já era pra estar muito mais forte do que tá lá.
Ah, no mínimo, né, cara?
O Goku, porque ele virou uma criança, ele perdeu o poder.
Não tem
aí depois ele virou um Super Saiyajin 4 do nada.
Do nada o cara vira o Super Saiyajin 4, volta a ser Ozaru, e o cara tá com rabo de novo. Mega confuso, né, cara?
Mega confuso, mas assim, os vilões ainda salvam. Quer dizer, o Baby, eu acho que salva ali.
Eu acho que o que mais salva o Dragon Ball GT.
Eu gosto muito do personagem Baby.
O que mais salva o Dragon Ball GT pra mim é o Super Saiyajin nível 4, sem dúvida.
Ah, não, totalmente, realmente. É o melhor, assim, o melhor design já criado pro personagem.
Com certeza, o Dragon Ball, o Saiyajin nível 4 é incrível, cara. Ele é lindo.
Não, cara, o traço. E pra gente, que novamente falando, era muito legal desenhar o Super Saiyajin nível 4. Tentar desenhar, né?
Tentar desenhar, a gente não conseguiu desenhar, nunca fui bom desenhista, pô.
Cara, é incrível, né? Como a gente pegava o caderno, nosso caderno de escola, metade das folhas era desenho, outra metade limpa e não tinha matéria nenhuma, né?
Também a gente não ia pra escola, pô, ficava matando.
Não, mas nessa época a gente ia.
Na verdade, começou a matar aula depois de mais velho um pouco.
É, depois mais velho, né? Por exemplo, crianças não matam
aula. Não matem aula, vocês vão ser uns fodidos que nem nós.
Fazendo podcast.
Fazendo podcast aí. Sem ganhar um real por isso. Ai, caralho.
Esse é daquele tempo que a gente subia a grade do. Da escola dizendo que era
Homem-Aranha. A gente era muito infantil, né, cara? Caralho. Não era bom ser criança, brother.
Cara, eu lembro uma passagem da escola. Lembro quando eu tinha uns amigos secretos?
Lembro, pô.
Eu lembro que tinha uns personagens que estavam na época, na moda, personagem camelô do Dragon Ball, que vinha uma caixa com 5 personagens, né? Aí chegaram muito assim pra mim, na sala. Aí, né? Cara, totalmente. Aí chegaram assim na sala de aula, né? Uma das meninas lá. Ah, fulana que pegou você no amigo secreto. Ela comprou uns bonequinhos do Dragon Ball. Eu fiquei, porra, que legal! Ganhei os bonequinhos do Dragon Ball. Espalhei pra todo mundo. Nossa, ganhei os bonequinhos do Dragon Ball. Tem o Goku, tem o Vegeta, tem o Broly, que eu nem sei quem é, e tem o...
Caralho, mano.
Aí, cara, chegou no dia, eu fui ver, abri o presente todo felizão. Hoje eu achei estranho, porque a caixa era menor. Falei, ué, estranho.
Ué.
Que eu não é isso que eu falei, mas beleza, deve ser menorzinho, tipo chaveiro, né? Aí fui lá, desembrulhei, olhei, era uns Digimon meio Chernobyl.
É, aquele Digimon paraguaio, né, cara, com a cor tudo estranha.
Nossa, o cara. Na terra. É, muita, muita nostalgia. Aquele Bulbasauro que perdi a cabeça, Bulbasauro. Aquele Digimon que perdi a cabeça, sabe?
Caraca.
Você não sabia? Era, e era misturado, eu acho, se não me engano. Digimon, Pokémon, tudo no mesmo, né, pacote. Embala e vende.
Como todo brinquedo daquela época, né, meu filho? Todo brinquedo daquela época era assim, esse negócio de azul genérico aí, filho, já existia há muito tempo. Não começou agora, não.
Tinha um boneco do Homem-Aranha, que era um boneco de plástico de um outro herói, que era pintado de Homem-Aranha, pedindo uma caixa de etiqueta da Liga da Justiça.
E nunca ganhou o boneco do Homem-Aranha, com a moto do Homem-Aranha, pô.
Pô, isso é um clássico, né, cara?
Ai, meu Deus do céu, a festa de gente era boa, né, cara? A gente era feliz, não sabia.
Ah, né? Eu lembro uma vez que eu ganhei um boneco do Broly, que era, o plástico era, a perna não se mexia, era fixa, o cabelo, a cabeça, só, e os braços, ele era duro, assim, inteiro, um plástico duro. Ele só ficava naquela pose levantando os braços, uhum. Hulk, né? Eu nem sabia que porra de personagem era aquele, só falei, nossa, isso é legal.
Dragon Ball, legal, foda-se. Ai, caraca.
Isso me faz lembrar, a gente falou do Broly, só cortando um pouquinho o GT, a gente já falou do GT, que eu tenho que dizer que a melhor coisa que fizeram foi fazer um filme do Broly e desmistificar todo aquele Broly maluco que existia no passado. Jogar uma pá de terra em cima e acabar com ele.
Eu não assisti esse filme, ele é maluco nesse filme ou não?
Ele, digamos assim, ele não é que ele é maluco, ele é um cara... bom, olha só. Ele é um cara inocente, ele é tipo um Goku, um inocente que sai do controle. Eu, traduzindo isso. É um cara que não teve convívio com a sociedade, tinha um pai dele maluco que pregava ódio ao rei Vegeta. Uhum. E controlava o filho dele com uma pulseira, né?
Sim, com coleira na cabeça que ele tinha, né? Mas ele tem aquele lance de ser o cara mais forte de todos e tal, ou não?
Não, ele cria suas habilidades a partir da luta. Ele entende, ele nunca tinha lutado na vida. Ele luta com o Goku e Vegeta e ele vai aprimorando o poder dele a partir da luta.
E ele fica gritando, Kakaroto! Kakaroto! Ele fica gritando também que nem maluco?
Não.
Não fica mais?
Não. É porque ele não tem nenhuma relação com o Goku.
Ah.
Aí que tá. Mas eu, como personagem, ele é muito melhor que o personagem daquela época.
Ah, sim.
Ele tem um background. Ah. Você simpatiza, você vê ele lutando com os caras, junto com os caras. E fora que ele espanca o Freeza. Só por espancar o Freeza.
É do caralho. Eu lembro que tinha um filme que ele brigava contra o Gohan, lembra?
Sim, sim.
Um filme
que ele falava que ele era pura maldade.
Ele sai na porrada com o Gohan. Não, o Broly mesmo.
Ah, não, puro de maldade é o Vegeta.
Não, acredito,
né?
Que é o puro maldade.
Ele fala que é o demônio, né?
O Broly fala assim, Kakaroto. Daí o Gohan fala, meu pai não tá aqui, meu pai tá morto, não sei o que. Ele fala, Kakaroto! Ele ignora tudo que o Gohan tá falando, tá ligado? Gritando Kakaroto. É legalzinho, cara.
É que nem aquele meme do Patrick, do Broly.
Kakaroto, não, é só o Patrick. É muito bom, velho.
Que termina virando uma de
boa. Acho que Dragon Ball tem várias coisinhas assim, né, cara, que marca muita gente, né, cara?
É uma coxa de referências, é uma marca que vende, você compra desde chaveiro de Serra do Dragão, a bonequinha, a action figure, camiseta com o logo da, né, da equipe Z, né? Então,
e é bom, né, cara?
Cara, é uma marca que vende, realmente. E mesmo o GT que a galera... questiona, né, a qualidade duvidosa, mas eu lembro que na época eu vendia muita revista, muita coisa igual.
O GT, o problema dele pra mim é que ele tinha uma história que não sabia pra onde ia, sabe?
É isso que eu entendo muito do GT. Ele tem uma história que era muito, sabe, maluca, assim. Era fuma pra outro planeta. Daqui a pouco mostra uns outros negócios que não tem nada a ver. E, sabe, o nível de poder dos personagens tá muito bagunçado. Acho que o maior problema do GT é esse, assim. Ele é meio desorganizado, sacou? Essa é a parada do GT. É um anime que foi feito... A impressão que dá é que ele foi feito meio que só pra vender mesmo, sacou? Pelo menos ali naquele primeiro começo. Depois, mais pra frente, eu não lembro muita coisa.
Ah, ele se perdeu depois. Eu lembro muito da saga do Baby. Não lembro quase nada da saga do Super 17.
Também nem...
Lembro um pouco da saga dos dragões, né? Dos dragões e esferas. Que eu lembro quando que a gente via nas revistas, né? Tipo, na Herói, mais uma vez. Um abraço pra Herói, que hoje mora no céu.
Revista Herói. Ninguém mais, né?
Que ela tinha uma capa com o Li Shenlong, que a gente chamava, né? Que era o dragão de uma estrela. Ah. Que era o protagonista, o vilão principal. E eu lembro que a gente falou, nossa, esse vilão é foda. Sempre aquela coisa, nó, é foda. Sempre que a gente diz, nó, é foda. Vixe. Vixe. E no final das contas ele deixou um pouco a desejar, entendeu? Ele era só mais um vilão genérico. Não tinha mais o peso de um céu, de um Frieza. Que é uma coisa que eu acho que Dragon Ball Super ele tentou trazer de volta quando trouxe o Zamasu.
Zamasu, né? Mas o Zamasu é legal, cara. Eu gostei. Eu achei bom.
Então. Ele trouxe de volta aquela coisa do vilão clássico do Dragon Ball, né? O vilão que ele quer, ele tem o ideal, ele quer, ó, ele acha que a humanidade não é digna, né? Dos deuses. E ele quer ser o cara que vai reconstituir tudo. É um clichêzão do caramba,
né? Não é muito longe do vilão genérico normal que você tem, né, cara? Não, mas não. Ele é bem elaborado.
Não é um cara que quer só dominar o mundo e ficar forte. Até por esse lado, ele tem mais complexividade que o Freeza, que é um vilão que quer virar uma daia no mundo, no universo, e ficar forte.
Nesse sentido, eu acho que ele tem mais complexidade mesmo. Isso daí eu concordo.
E ele tem uma dramaticidade, aquela coisa da saga do Goku Black, você não sabe quem é o Goku Black, o que é. Sim. É o irmão do Goku, é o Goku que ficou mal, é o Goku que não bateu a cabeça, né?
Puta, aquele Goku maluco ali, o Goku Black, é muito interessante, né, cara? Quando você vê ele lutando, e ele é maltoso, né, cara? Fala, caralho, mas o Goku não é assim. Sim. Eu lembro que tinha umas teorias, rolavam umas teorias do AF lá, que o Goku ia virar o Super Saiyajin nível 5 lá, depois de ter matado uma criança, de ver alguém matando uma criança. Tinha essa maluquice, lembra? Do AF, quando a galera falava.
Sim. Ele ia ter que entrar no lado obscuro dele, ser corrompido pra depois
voltar, né?
Liberar o poder, né?
Que na verdade isso é um pouco herança do Dragon Ball do Goku 4 lá, não é? Do Super Saiyajin nível 4, né? Que ele meio que vira Osaru, e depois quando ele consegue entender ali que ele não pode, que ele tá fazendo uma coisa ruim, daí que ele se transforma no grande Super Saiyajin nível 4.
Sim. Ele toma consciência que ele controla o poder dele. Mas muitas referências, muitas coisas que tem no Super, né? Ele foi baseado um pouco no pensado do AF, né? O próprio Toyotaro, que escreveu, né? É o mangaká do Dragon Ball Super, foi o cara que criou o AF.
Que criou essa ideia do AF, né?
O mangá fã, né? Então o cara, ele baseou muitas coisas. A questão de ter o vilão de cabelo branco, né? Que virou Zamasu, sim, né? Ou o próprio nível Super Saiyajin, que ele ganha poderes, olhos brancos, cinzentados, sabe? O que de energia de luz, sabe? Um negócio mais... Que é uma referência ao Super Saiyajin. Sim.
Essa coisa do instinto superior foi... Eu acho que a coisa que eu mais gostei do Dragon Ball foi essa coisa do instinto superior, sabe? Do Super aí. Essa coisa do Goku não pode pensar, só tem que batalhar, sabe? Isso daí eu achei muito maneiro.
Eu não gosto do Super Saiyajin God.
Também não acho nada.
Nem do Super Saiyajin Blue.
Super Saiyajin Blue eu acho que é exagero, não precisava.
E eu acho que uma outra coisa que me faz não gostar é o traço deles. Ah, não querendo dar uma apagada de... Ah, o cara do traço, não sei o quê. Mas vamos colocar, parece que o Dragon Ball Super... Ele foi feito com menos dinheiro que o Dragon Ball Z, se você for olhar o traço. Ah, tá certo, mudou a tecnologia e tal. Mas era pra ficar melhor, cara.
Aquela lutinha ali
do... Uma grande parte do anime Super parece um anime de cartoon, sabe? Aquele que vai passar um desenho bobo, que não tem relevância. Mas não, você tá falando de um dos principais animes da história.
Acho que aquela lutinha ali do...
Tem uma legião de fãs querendo comprar aquilo. E você entrar num produto lá meia boca.
Sim. Acho que aquela luta do Bills com o Goku fala bem isso, né? Aquela luta que o... Sim. Que o Goku tá totalmente... Acho que até tem vários vídeos na internet, fotos na internet do Goku.
É, mas eu, quando eu falo, não tô falando simplesmente no frame congelado que a gente vê o traço ruim. É o episódio em si mesmo, você olhar o desenho, parece que... Ah, mesmo que os caras capricham, eles ainda falam, cara, não é a mesma coisa. Parece que é um anime pobre, sim, sabe? Parece que mudou estudo.
Um anime tão grande é, assim, podia ter sido mais bem feito, né, cara?
Claro, né? Quando você vê o Arco do Torneio do Poder, alguns episódios específicos, você vê aquele traço bonito, bem caprichado, a sombra, tudo. Mas, cara, isso aqui que eu tô falando, isso aqui que lembra da Dragon Ball Z. Não a cena do Goku lutando no torneio lá, dos 6, 7 universos lá, que você falou, nossa, que
todo. Sim.
E é lógico, fora outras coisas, que daí hoje, numa luta do Dragon Ball, você não pode ter um cara cheio de sangue, cara com sangue nem pensar, então... Tem muito isso que
atrapalha. É, isso eu fico um pouco triste. Eu acho que se o Dragon Ball tivesse essa pegada mais do seinen, cara, do sangue, sabe? Talvez ele fosse um anime um pouco mais rico nesse sentido, eu acho. Ia ser mais interessante. Você vê pessoas de... Porque, por exemplo, o Goku dá um soco no cara, você não vê o cara quebrando o braço, você não vê o cara quebrando as costas, sacou? Seria interessante você ver o cara com o braço quebrado, com a perna deslocada, sei lá.
E é uma coisa que não tem mais no anime. O único que fica assim é o próprio Goku, né? Que ele fica com o olho que ele não consegue mais abrir, fica com o braço meio
que... Ainda assim, cara, só o olho não consegue abrir, ainda é meio, né? Né? Tipo, ah, tá legal, mas eu gostaria de ver uma porrada um pouco mais pesada mesmo, né, cara?
Sim, mas por outro lado, cara, eu tenho que bater palma pra galera que deu uma valorizada depois no Vegeta.
Sim, né? O Vegeta mesmo.
O Vegeta, ele conseguiu ter os seus momentos de protagonismo. Ah, porque na Saga Z, vamos convenhamos, depois que teve a briga dos Saiyajins, a luta dos Saiyajins, o Vegeta apanhou pro Freeza, chorou pro Freeza, morreu pro Freeza, bateu no Android, legal, apanhou do 18, bateu no Cell, deixou o Cell se transformar num perfeito, levou uma sova do Cell, foi salvo pelo Krunks, não fez nada no torneio do Cell, aí no Majin Buu, ganhando Goku, lutando sujo.
Sim. Usando o modo...
Depois se explodiu, né? Pra tentar salvar o Majin Buu, não adiantou.
Pegou a redenção do...
E depois só apanhou o anime inteiro.
Eu acho que uma das coisas mais tristes que me deixou em ver Dragon Ball Super foi quando o Vegeta se humilhou por causa do Bills, sabe? Eu acho que isso foi uma coisa que eu senti um pouco ruim, assim, do Dragon Ball Super. Essa coisa de todo mundo se humilhar pro Bills. Saca? O Bills é forte, é poderoso, mas eu acho que o Vegeta, como o que tornaria ele um personagem muito mais rico, seria mesmo ele sabendo que o Bills é fodão, ele mandando o Bills se fuder e tentando sair na porrada com o Bills, sabe?
Dragon Ball Z.
Oi, eu sou o Goku. Não percam! O próximo capítulo de Dragon Ball Z será...
Vegeta! Olha bem!
Você é retardado por acaso? Hã?
É, eu acho que isso foi um pouco empobrecedor, cara. Eu acho que essa coisa do Vegeta e o Freeza ter medo do Bills, eu acho que foi tentaram vender isso muito rápido, sacou? Você não tinha motivo pra respeitar o Bills ainda. E quiseram forçar um pouco a barra, tá ligado?
Outra coisa que eu acho que ficou horrível, não faz muito sentido, é você ter um Goku God lutando contra o Bills. Aí o Goku consegue uma forma que supera o God. Supera, mas bem, supera
que
bem,
que é o
né?
Superior, né?
Não. E assim, aí diz, ah não, o Bills ainda é mais forte.
É.
Beleza. Aí vai no torneio do poder... O Super Saiyajin God apanha pra Kefla.
Ridículo, né, cara? Totalmente, cara.
Desculpe, mas foda-se os brincos. Aí como que me fala que a Kefla dá uma sova no Super Saiyajin God, dá uma sova no Super Saiyajin Blue? Mano, o que o Vegeta não fazia então nesse torneio?
Eu também achei mega zoado.
É muito. Você precisa do instinto superior pra derrotar a Kefla. Ah, cara, não, exagero. Até isso me faz lembrar do Dragon Ball Heroes, que era uma besteira. Você tem o Vegeta aparecendo pra lutar contra o...
Né? Uhum.
O Gamba, que é tipo o Broly lá do Dragon Ball Heroes. Uhum. O Vegeta, ele apanha o Gamba.
Faz sentido, né, cara?
O Gamba... Não, o Gamba é assassinado pelo Frost Gold.
Que é o irmão do Vegeta, do Freeza.
E Gold também. Ele diz assim, ah, como meu irmão consegue, eu também consigo.
Ah, ah cara, isso é muito claro,
eu
cara.
Eu chamo de Cooler Dourado. Eu chamei de Frost. Frost é o cara do Universo 6.
É, isso é zoado, cara.
E esse não vira, por enquanto. Uhum. E assim, o pior de tudo, tem um vilão que é considerado acima dos deuses, que é Hatsu, que é o vilão do arco ali, do final do arco. Uhum. Heroes. Ele simplesmente mata o Zamasu, tipo, no estalar de dedos. Caralho. O que o Goku e o Vegeta fazem pra matar esse cara? Fazem a fusão da dança e viram o Godita.
Sim.
E o Godita Super Saiyajin Blue derrota esse cara. E esse cara era muito mais forte que o Kamba. O Kamba que estuprou o Vegeta. Cadê
não, não tem, cara, porque se o Potaro deixava mais forte por ser um negócio de deuses lá, né?
Não sei quantas vezes.
Teoricamente mais, o Vegeta, né? Era pra ser mais forte que o Godita, né, cara?
É que o Godita é o boneco que vende mais hoje.
Então... É porque é o boneco que dá mais saudade na galera, né? Por causa do GT, né? A galera queria ver um Godita foda.
Mas é verdade, cara. Eu prefiro muito mais o Vegeta. Eu acho muito mais da hora.
Mais legal. Eu acho mais legal.
É uma coisa que se perde. Eu acho que até é bom você falar nisso, que eu lembrei do Vegeta que aparece na saga do Zamasu. Cara, aquele traço do Vegeta é feio.
É, cara.
É muito. Os caras tiveram a oportunidade de fazer um episódio legal com aquilo lá e jogar fora. Ah, vamos economizar aqui.
Embora eu acho que daquele do Super que eu mais gosto, ou pelo menos o arco que eu mais gostei foi o do Zamasu, cara. Eu acho que foi o melhorzinho, assim.
Sim, e é um arco meio direto, né, cara? Tipo, eles lutam, perdem, voltam, lutam, ganham, perdem de novo, voltam, revistam.
E no final eles meio que perdem, né, cara? Porque o cara era tão poderoso que mesmo eles fazendo qualquer fusão não ia conseguir ganhar daquele último final dele lá que ele fica no céu lá gritando.
Não, tem que chamar a ajuda do Zeno.
Eu achei legal, cara. Eu gostei daquele ali.
Sim, aquilo eu acho legal, né? Que daí, tipo, o Zeno falou, cara, não tem o que fazer. Acaba com o universo. Aí, se você pensar, cara, é meio triste que você vê assim, todo mundo ali.
Morrendo. Formato que deu errado.
Formato que deu errado.
Mas é legal, cara.
Mas assim, é engraçado.
Mas isso é legal, Alisson, isso não é ruim.
Que é um universo.
É legal isso, não é ruim.
E sabe o que é engraçado? Que isso é um universo distópico. Na verdade, é um universo que o Trunks interferiu. Então, biológico, vamos dizer, biologicamente falando, naturalmente falando, ele não devia existir. Né? Ou, na verdade, o universo que o Goku se encontra hoje que não devia existir, porque teve
perigo. O Trunks voltou pra esse universo, né? O que fica meio bagunçado então, pra mim é o seguinte, como é que o Trunks voltou pela segunda vez no mesmo universo?
Sim, sim.
Né? Tipo, beleza, a primeira vez ele viajou no tempo, voltou pro passado e voltou no tempo dele. Mas como é que ele voltou de novo ali pra aquilo ali? Né?
Cara, até eu que curto viagem no tempo, não entendo.
Ah, não adianta. Esses anime / filme que tenta usar viagem no tempo, ele é muito distópico, cara. É muito difícil você entender.
É, não tem. Você tem que relevar de acordo com a história. Acredito no que eles estão dizendo que vai lá pro universo, sim. Beleza. Aceita. Porque não existe uma regra universal de viagem no tempo.
Até porque viagem no tempo não existe, né? Só existe nos animes.
Né? Então, cada um cria a sua, né?
Cada um cria suas regras.
Entende? O cara pode fazer um carro voar com a base plutônio viajando no tempo, outro pode viajar através de um anel, o outro pode cair no buraco e viajar no tempo. Né? Eu acho que primeiro arco, que é o arco que eles trazem dos filmes, né? Na verdade os três primeiros, né? Os dois, tem a saga do Bills, que pegaram o filme, fez um sucesso o filme, lá transformou em anime e já bota no arco. Que eu acho lastimável. Eu não gosto. Eu pulo essa parte, sério. Eu sou fã do anime. Mas eu pulo essas partes.
Começando, sabe? Eu não acho que seja ruim.
Ah, eu acho fraco, cara. O filme eu acho ruim. Porque é um filme que eu lembro que na época todo mundo, o filme do Dragon Ball, não sei o quê, vai ser diferente. Mas, cara, o filme não tem
Mas ali, história. Alisson, era o seguinte. Deus que vem pra cá, ali era vontade de assistir. Essa que é a parada. Era vontade de assistir. Não é que a gente achava bom ou ruim. É que a gente queria ver uma coisa que a gente não tinha visto há muito tempo. Fazia muito tempo que você não assistia um Dragon Ball. Eu lembro que
era a base da saudade,
né? Eu lembro que na época eu assisti o Naruto, né? Já lançando, né? Então você, tipo, toda semana lançava episódio novo, você ia acompanhando. E era do caralho. Uhum. E aí quando falou, vai sair Dragon Ball, não foi, nossa, eu vou poder fazer a mesma coisa com Dragon Ball, entendeu? Então é muito gostoso você assistir um anime lançando. Essa que é a parada. Tem uma pegada diferente quando você assiste um anime novo.
É, eu tava sentindo isso atualmente com a volta do Digimon, uma coisa que eu fazia com o Dragon Ball, que era todo sábado à noite com um episódio. E aí veio o coronavírus e acabou.
Obrigado aí, fim do mundo. É. Acabou com o nosso time.
Isso que tava legal o anime, cara. Tava legal. Puta na vida.
É, pelo menos não foi cancelado, né? Porque o que tem de anime que é cancelado, velho. Porra.
É, sim.
Abraço aí pra...
Nem fale, é louco? Demorou 20 anos pros caras fazer um reboot do negócio e vai cancelar.
É triste, né, cara?
Aí acaba o mundo mesmo.
Mas eu vou acompanhar esse arco do Digimon aí, parece que tá bom.
Ah, cara, é bonito, cara, esteticamente. Você vê os Digimons lutando. Lutando assim, na mão mesmo, caindo na mão. Aí. Dando rabada, soco, cabeçada, mordida. É como se fosse animal mesmo, velho. Isso que é legal, né? Só solta o poder. Não deu certo, vou soltar. Solta o poder de novo. Ah, agora deu, ganhei.
Aquela coisa da rodada do jogo.
Então, cara, Pokémon, tá valendo a pena.
Aquela coisa do jogo de Pokémon.
Como que é? Seu round, né?
Sua Fico vez. Uma grande dúvida, hein? Pokémon ou Digimon? Isso é interessante a gente discutir um pouco. Não nesse episódio, mas um dia.
No próximo episódio, Digimon versus Pokémon?
Interessante.
Não vai ter episódio, né? Porque Digimon é melhor.
não dá pra gravar.
Sem comentários.
Eu gosto de Pokémon, tanto que meu nome é Thiago West, né? Mas...
Tá cara a referência,
né? Pega a referência. Eu gosto de Pokémon, só acho que... Ah, deixa pro próximo episódio. Agora é melhor não.
Vamos fazer um episódio sobre Digimon e Pokémon e animes da nossa infância.
Sim.
Dragon Ball Z.
Oi, eu sou o Goku. Não percam! O próximo capítulo de Dragon Ball Z será...
Vegeta! Olha bem!
Você é retardado por acaso? Hã?
Cara, mas eu acho que a gente tem que dar um ponto positivo pra toda a saga Dragon Ball, se a gente for ver. Teve seus momentos de ápice gigantesco, teve seus decréscimos ali que... Vai muito né? Mas, no final das contas, cara, é um anime que você indicaria para o seu filho, né? Tipo, você, cara, você vai, inspira, é algo legal, cara. Eu passo de geração em geração, tá o velho pai lá, tá o molequinho, todo mundo conhece, todo mundo respira esse anime, né? Pode não ser a melhor história entre os animes, o melhor anime em si, no seu geral. Mas ele consegue, ele tem algo especial que cativa o cara que assiste esse anime, quanto propriamente modificar todo o universo à parte, referenciar, né, o que é segmento para os animes.
Eu acho que os três maiores animes do mundo, assim, são sem dúvida Naruto, Dragon Ball e One Piece. Não tem outro caminho, assim, cara. E todos esses dois aí que surgiram depois, com certeza foram inspirados em Dragon Ball e sem ele não teria, sabe? Essa é a verdade.
Sim. Cara, não tem o que falar. A gente assiste desde molequinho, tá até hoje assistindo. Fala mal hoje em dia, naquela época a gente só falava bem. Hoje a gente consegue ver alguns pontos que a gente não enxergava no passado. E, cara, o que temos a falar é que tem as melhores lutas, diga-se passagem em algum ponto, tem os golpes icônicos, tem os personagens únicos, sim, tem as piadas, quantas vezes o Kuririn morreu enquanto a gente grava esse episódio, talvez, mas
assim. O Yantia na cratera lá, né, deitado.
Yantia na cratera, deitado.
Sabe o que eu tinha mania? Eu tinha mania de falar Kamehameha quando tava chovendo, daí tentar explodir o poder.
Quem nunca, né?
Kamehameha, da Espiravim e Trovão.
Isso é clássico, né?
Esperando vir a luz primeiro, sabe, do Trovão.
Esse é o clássico, né, cara? Isso é Dragon Ball. Isso é
Dragon Ball, é incrível, né, cara? Marcou a vida da gente de um jeito incrível.
Quem nunca pensou em fazer um Kamehameha na chuva ou no chuveiro mesmo?
Sabe uma coisa que uma vez meu primo me falou? Que se ele pudesse escolher qualquer personagem pra ele ter um nível de poder, que ele pudesse ter o poder, ia ser com certeza o Goku, porque o Goku pode fazer tudo.
É, realmente, pode fazer tudo que ele quer.
Raio, voa, ele tem tudo, cara.
Ele pode até fazer filho sem saber beijar.
O bicho.
Tiagão, e chegamos àquele momento que todo mundo espera, né? Essa é a realidade, todo mundo ouve uma, duas horas de podcast só para chegar num clássico momento do Príncipe Adam, que a gente comenta o que a gente aprendeu nesse humilde episódio de hoje, em qual falamos de Dragon Ball, a saga de
Dragon Ball e outras coisas, né?
Dragon Ball e outras coisitas, mas... E o que aprendemos hoje, Tiagão?
Kamehameha sempre vai ser o golpe mais marcante de todos.
Um golpe mais marcante, Thiago, que é o Onda Vital! Ah, graças a Deus a gente mora no Brasil, né?
Né?
Não importa o quanto você treine, você fique mais forte, levante peso e lute em gravidade zero. Se você estiver no anime Dragon Ball, você sempre será mais fraco que o Goku. E é isso! Fechamos mais um, Tiagão! Mais um episódio!
Sim, meu caro Oli. E se você quiser falar com a gente, o nosso e-mail é talkingcast@gmail.com. E siga a gente no Facebook, Oli. Sabia que a gente tem uma página no Facebook agora?
Ah, tô sabendo. Tô curtindo lá já, hein?
Vai é, lá. Tem várias postagens lá, pô. Segue a gente lá. @talkingcast. Tudo junto, tá?
O ADM endoleceu e tá todo dia postando coisa lá, né?
É, o Jorge tá ativo na página agora.
Tá cobrando até, né? Tá difícil de segurar.
Quem quiser mandar os dólares aí, tá.
É, ajuda mais aí. É muito útil, né?
Vai ajudar bastante.
Né? Uhum. E aproveitando, se você quer comentar em voz no nosso episódio, deixa uma mensagem lá pra gente no anchor.fm/talkandcast. Ou, caso você quiser, a gente pode até, quem sabe, publicar numa próxima edição, né, o seu comentário, né? Fique à vontade.
Algum, né? Se não for,
se for algo bom. Se for favorável a gente. Esse fica lá os nossos canais de comunicação. E é isso. Acho que encerramos mais um. Até a próxima. Valeu, muito obrigado. E vai encerrar. Eu te digo. Tchau! Ah, e parafraseando Goku. Vegeta! Bang! Oh! E é isso. É aquela coisa, né? O cara é o mito 17, né?
Caralho.
Nossa, isso foi de pensar.
Já não. Tirou toda a pressa que eu tinha pelo 17. Ai, caralho, tu conseguiu estragar o personagem.
Merda. Estamos a 0 dias sem falar mal de política. Nosso recorde é 0 dias.
Ai, caralho.